quarta-feira, 14h34. Um cintilante ponto brilhante corta nossos céus. Passa por vários pontos do planeta. Consegue manobrar entre nuvens, atingindo uma aceleração inacreditável enquanto atravessa o horizonte. Aquele objeto não parece respeitar as leis da física. Em um primeiro momento, todos os países visitados pelo objeto entram em estado de alerta. Para os transeuntes, parece uma estrela cadente em zigue-zague. Para os caças, a coisa começa a delinear suas estranhas formas ao se aproximarem. O objeto discoide é formado por duas grandes engrenagens que giram de maneira independente no mesmo eixo. Luzes são emitidas em cada canto do objeto e nenhum sinal de janelas ou portas. Para a maioria das pessoas, um estranho fenômeno meteorológico ou um pedaço de satélite que se soltou do espaço. Para os conspirólogos, uma nave pilotada por seres extraterrestres. O governo confirmaria essa segunda hipótese cerca de 3 horas depois. Às 17 horas, a humanidade é informada. Não estamos a sós no universo. Eles vieram de muito longe. Sua tecnologia é incompreensível para nós. Sua linguagem é única. Mas uma comunicação rudimentar é traçada pelas duas raças. Aspectos sociais, morais, ideológicos, existenciais e biológicos podem se diferir de maneira incompreensível. Eles vieram para atacar? Comunicar? Precisam de ajuda? Não sabemos. Muitos filmes de ficção científica abordam o tema de seres extraplanetares, que chegam até nós das mais diversas formas e com os mais diversos objetivos. E eles chegaram. Entenda, nesse mundo freak confidencial, hipotético, o que aconteceria na nossa sociedade interagindo com esses seres.
Discos voadores. Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Este podcast é um oferecimento de Hipertrofia Bodywear, a sua marca carioca de fitness e moda praia. Galerinha, últimos dias para você apoiar Calcifer 1 Demônios, Bruxas e Vagantes. A partir do momento que você está escutando aqui hoje, caso você esteja escutando na data de lançamento, você tem aí poucos dias até segunda-feira, dia 7 agora de dezembro de 2015, né? Pra caso você esteja escutando daqui a 30 mil anos, quando o mundo vai ter acabado. Exatamente à meia-noite do dia 7 da segunda-feira. Não é de domingo pra segunda. É de segunda pra domingo. Quer dizer, oh meu Deus, é de segunda pra terça, né? A gente não tá voltando o tempo ainda. Então, galera, pra você que não apoiou, ainda tem tempo, tá bom, galera? Então, vamos mostrar força. Falta pouquinho pra gente alcançar os 20 mil. E eu tenho esperança que a gente vai conseguir, beleza? Então é isso, catarse.me/calcifer1. Ou então você vai no post e, galera, vamos jogar esse projeto aí pros 20k. Quem sabe até mais, beleza? É isso aí. Outro recadinho bem rapidamente. Galera de São Paulo, a gente vai estar fazendo um mega sarau. Só que é o sarau nosso agora. Também em parceria com o Taberna Cultural. Só que vai ser uma coisa mais especial. Vai ser uma coisa especial para os ouvintes do nosso podcast. Vocês querem ver como é que funciona mais ou menos a dinâmica de uma gravação? A gente vai tentar gravar ali um Mundo Freak Confidencial ao vivo com vocês. Com abertura para perguntas. Vão estar interagindo com a gente. Vai estar lá eu, vai estar lá o Max, vai estar a Ira, vai estar o Keller. convidados especiais já confirmados, o Lorde A, pra quem não sabe, da Vampisfera, aí de São Paulo. Também tem a Julia Moon, que também é literatura de vampiro. A gente vai falar sobre Sociedades Secretas e Demônios. Então, galera, Avenida Paulista, Conjunto Nacional, Livraria Cultura, lá na Sala de Arte, no segundo andar, segundo piso, a partir das 6 horas. Então, galera, vai lá, tipo, 6 horas pra ir se organizando, tal, tal, tal. 7 em ponto começa, mas eu quero ver todo mundo lá, eu quero que vocês lotem a bagaça, eu quero ver a força de vocês, a força dos freaks. Beleza? Espero vocês sábado agora, dia 5, às 18 horas, lotando ali o espaço de arte lá da Livraria Cultura, segundo andar, que a gente vai ter aí show. E é claro, a gente vai ficar lá até depois, vai durar até umas 9 da noite, então a gente vai ter bastante tempo pra confraternizar, vou conversar com vocês, bater um papo, quem sabe depois a gente sai pra algum lugar. Beleza, galera? Então eu espero, por favor, confirmem, não se acanhem. O nosso público, como a galera ficou meio desconfiada, galera, nosso público é mais do que normal, uma galera super respeitosa, super bacana. É claro, sempre tem que os caras vão estranho, né? Mas acho que qualquer podcast é isso, né? Se o Jovem Nerd tem isso, acho que a gente pode ter também. É isso, galera. Espero vocês lá. Então, bora pro cast. É, Rafael?
Oi. O que houve?
Tu tá acompanhando aí a TV ou tá dando aula?
Cara, tô não, tô vendo Netflix.
Desliga aí agora, coloca aí na Globo.
Puta que pariu, quem tá pegando o que? A Síria, a Rússia, qual é o esquema?
Você talvez nem tenha tomado conhecimento disso, mas nas últimas semanas, astrônomos do mundo todo andaram de olhos bem abertos.
Cara,
acompanhando.
Cara, o Lucas já tá aqui comigo, a gente tá tentando formar aqui alguma teoria. Cara, a gente precisa lançar esse podcast de emergência.
Só tem uma coisa a te falar. Eu sempre estive certo, se fuderam! Ah, porra! Chupa, seus sete filha da puta!
Caralho, vocês estão vendo na CNN o tamanho dessa nave?
Caraca, calma aí, deixa eu dar uma ligada pro Márcio. Márcio Etienne, eu acho que ele vai ajudar a gente com esse juridiquês louco que a gente vai começar a enfrentar a partir de agora. Márcio, você tá aí?
Oi, fala.
Opa, tá acompanhando tudo pela TV?
Não, cara, eu tava estudando aqui pra uma prova de um concurso, mas o que é? Fala aí.
Cara, liga a TV agora, que a gente precisa de você agora pra uma gravação de emergência.
Peraí, mas pra qual canal?
Cara, qualquer um, cara, todos os 40 canais.
Como assim qualquer um?
Você vai entender, liga a TV.
Peraí, tá, vou botar na Globo aqui. É.
Se aproximaram da Terra, e é um trabalho constante da NASA e de outras agências espaciais. A avaliação dos riscos dessa aproximação.
A cada dia, uma nova mensagem vinda do espaço.
Caraca, moleque, que é isso? É, não, tá de sacanagem isso aqui. Isso é novela da Globo, agora vamos fazer o quê? Isso é nova seriada,
é? Bonner, cara, é o Bonner falando. Olha o Bonner apontando pra nave, cara.
Isso aqui é o Bonner, cara. Caralho, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Eu te disse.
Olha aí. Cara, eu acho que todos devem desculpas ao Rafael.
Todo mundo que era want to believe agora tá pirando.
Não, cara, mas vocês lembram aquele que a gente tentou gravar sobre isso, que não deu certo? A gente tentou umas duas vezes e tinha essa pauta aí. Lembra que eu falei pra vocês, ó, eu não acredito, eu tenho certeza. Inclusive, acho que eles já estão aqui, né? Aí o pessoal ficou zoando aí, ó, tá aí, ó.
Só acho o seguinte, tá? Só acho o seguinte, que em breve o demônio aparece. Eu quero ver o que... Aí fudeu, meu irmão. Eu quero ver o que vocês vão fazer.
Aí tu destrói todas as religiões. Calma. Vamos por parte.
O demônio vai lutar contra os invasores alienígenas.
Caraca.
Um filme B esse episódio.
O melhor enredo. Demônios versus alienígenas. Em breve.
É, muito parecido com o filme da DreamWorks.
Pô, cara, mas olha, agora que conseguiram resolver o problema da Palestina lá em Israel, que ficou tudo bem, chegaram num acordo, resolveu o problema do Iraque lá, não tem mais Estado Islâmico, agora me vem um negócio desse, cara.
Caramba!
Quando eu pensei que a gente ia tirar férias, cara, que não ia ter mais nada pra acontecer.
Caraca, gente...
Ó, tá falando aqui na CNN que eles conseguiram estabelecer comunicação rudimentar com os alienígenas, cara, olha só isso!
Como é que funciona essa comunicação, Lucas?
Cara, pra você conseguir se comunicar com o povo tão diferente de você, com uma biologia e uma lógica tão diferente, você precisa primeiro estabelecer o padrão do meio. Que meio que você vai usar para se comunicar com essa galera?
Porque assim, esse cara é no meio deles.
Meu Deus.
Eles devem estar tentando alguma coisa matemática, né? Porque diz que a linguagem universal é a matemática. Provavelmente alguma coisa matemática e música, né? Por causa da tal das escalas, alguma coisa assim.
Com estilo Contatos, um piano enlouquecido e luzes.
É, talvez dê um gênios pra eles brincarem lá.
Mas é difícil, porque provavelmente esse tipo de informação não vai sair agora a público, né? Quer dizer, pelo que dá a entender, eu acho que isso já tá passando já há algum tempo, já deve ter mais ou menos umas 2 horas, e eu só liguei a TV agora, e a gente parece estar no meio desse caos todo. E você acabou de citar aí essa questão de biologia, comunicação. Galera, aproveitando que a gente tá gravando isso, vamos tentar então entender um pouquinho o que, que a gente tem aí, o que, que pode vir pra frente, o futuro da humanidade, será o quanto que a gente vai ser impactado por isso tudo.
Olha só, meu camarada, eu peguei o telefone aqui agora. Tem mais de 700 mensagens da galera no grupo, só do grupo. E mais de 40 mensagens de amigos meus aleatórios desesperados perguntando o que, que é pra fazer. Eu sei lá, meu irmão, eu sei lá o que é pra fazer, brother. Vamos.
Caraca, caralho. Tem gente passando pelado na janela, cara. Começou.
E fudeu, brother. Cara, eu falei pro André que essa porra ia dar merda, eu falei.
Caramba, como será que eles estão
cara, se comunicando? Cara, mas peraí, tem muita gente que não sabe. São 7 da noite pra vocês, é 5 da tarde pra mim. Eu olhei errado aqui, mas é isso mesmo, cara. Tem muita gente ainda trabalhando que nem se liga. Ficou no negócio, né, cara?
Ó, então, eu tô imaginando como é que eles estão fazendo pra se comunicar, cara. Porque aliens, eles podem simplesmente não ter visão e audição, que são as duas formas de comunicação mais básicas pro ser humano, né? Sem visão e audição é muito difícil você conseguir se comunicar.
Gente, nada, precisa, eles cara, precisam... Não, isso aí é asta, rapaz. É como se é um pessoal parecido com a gente, tem orelha, boca, nariz.
Ah, Rafael, normal. Porra, cala a boca.
Humanoide?
É lógico que são humanoides, cara. É, sabe, é que nem a gota d'água. Ela tem o formato de gota porque é assim que a natureza determina que é a melhor forma possível, entendeu? Não tem gota quadrada. A gota é o formato de gota porque a ciência manda que seja formato de gota.
Então, né, isso aí vai depender. Porque, por exemplo, segundo o Carl Sagan, ele tem um excelente livro, O Contato, que se baseou lá, o filme, que também é excelente, né? Se a gente for pensar por essas teorias um pouco mais lógicas e racionais sobre seres extraterrestres, cara, a biologia deles pode ser completamente diferente da nossa.
Quem é Carl Sagan na fila do Kisuko, rapaz? Eu não sei nem quem é esse cara.
Que isso, rapaz?
Rafael. Olha assim, os átomos mais abundantes na Terra, eles são hidrogênio, oxigênio e carbono. Eles também são os elementos que são mais abundantes na composição dos seres vivos da Terra. Faz sentido isso, né? Porque é o mais abundante na Terra, logo vai ser o mais abundante nos seres vivos da Terra.
Sim.
Espera-se que os aliens sejam feitos dos mesmos elementos mais abundantes do seu planeta de origem. Os átomos mais abundantes no universo, eles são hidrogênio, hélio, oxigênio e carbono. Então, é de se esperar que eles sejam feitos de algo parecido com os seres humanos. Mas o tamanho e o corpo deles é uma consequência da gravidade do berço dos aliens. E quanto maior a gravidade, mais baixo e espalhado é a criatura. Então, quanto maior a gravidade do planeta, mais a criatura tende a se parecer com uma aranha. E quanto menor a gravidade, mais alto e fina a criatura. Então, quanto menor a gravidade, mais você tende a algo mais humanoide, né? Mas se eles podem vir de um lugar que a gravidade é tão baixa, que eles não precisam ter um formato parecido com a gente. Eles podem ser uma esfera flutuante, por exemplo. Ou um lugar que a gravidade é tão alta que o melhor jeito pra eles seriam ter várias pernas ou vários objetos de locomoção. Por exemplo, a aranha, ela tem 8 olhos, né? Que é porque ela fica espalhada e ela consegue ver tudo que tem em volta dela dessa forma, né? Pode ser que eles tenham visão, por exemplo, que não vejam os mesma parte do espectro da luz. Porque a gente vê uma parte muito limitada do espectro da luz, né? A gente vê 3 cores. Tem uma lagosta que mora no fundo do oceano que vê mais de 1000 cores, cara. Ela vê raio-x, vê outra violeta, ela vê uma parte enorme do espectro de luz. Então pode ser que eles tenham visão, mas seja uma visão completamente diferente da nossa, entendeu?
Não, cara, mas de tudo que tu falou, sabe o que é interessante? No planeta Terra tem de tudo. e os alienígenas pode, no planeta deles pode ter de tudo também. Logo, se tiver de tudo lá, a forma deles vai ser parecida com o do ser humano.
Não, mas não é questão de ter tudo. A questão é sobre a proporção desse tudo. Ou até mesmo a gente pode até viajar mais. A gente pode ter elementos químicos que nós ainda nem sequer descobrimos. Ou a gente pode até viajar ainda. E aí agora os cientistas agora vão dar na minha cara. Podem ser seres de antimatéria. E aí? E aí, como é que isso funcionaria? E se for algo completamente fora da nossa escala do que a gente chama de matéria?
Porra, mas se ele fosse ser de antimatéria, ele não vinha de nave extraterrestre, Andrei.
Então, o problema da antimatéria é que é assim. Toda vez que você cria antimatéria, você automaticamente cria matéria, né? Da mesma massa, indo no sentido contrário. Aí, quando elas se juntam de volta, a antimatéria e a matéria se eliminam. Então, a gente não teria como ter contato com eles, porque no momento que uma nave de antimatéria chegasse aqui, por exemplo, ela se automaticamente se eliminaria com a matéria. Olha, ela desapareceria.
Olha,
não tem como ser de antimatéria.
Excluindo o Dr. Who aqui agora da minha Netflix, porque tá foda.
Pode ser que seja de matéria escura, de dark matter, que a gente não faz a mínima ideia de como é.
Olha,
e a única maneira de se comunicar seria através da gravidade.
Caramba. Ó, mas também a gente pode lidar aí também com seres de outra dimensão, né? Não serão de outros planetas, mas interdimensional. Pode ser possível.
Algo completamente diferente do que a gente até pode imaginar, né? Aí é viagem total.
Exatamente. E eu gosto também de imaginar isso, porque assim, eu como fãzaço do Lovecraft, cara, pra mim, cara, se houver raças alienígenas, é bem capaz de eles serem tão alienígenas, tão diferentes do nosso, da nossa compreensão, das nossas habilidades cognitivas, que muitas vezes a gente pode até não enxergar eles da forma como eles são na sua completude, porque, sei lá, a gente enxerga só, a gente conhece só as cinco dimensões básicas, né, sei lá quantas dimensões a gente enxerga aí, tempo, espaço, x, y, z, delta, ômega, e os caras podem ser um hipercubo, por exemplo, né? Vocês conhecem o hipercubo, né? O Tesseract.
Sim, sim. Um cubo de quatro dimensões espaciais.
Exatamente. Porque o que é um cubo? Um cubo é em três dimensões, né? Altura, largura e comprimento. É o que faz ali aquele objeto em 3D. E se a gente adicionasse aí uma quarta dimensão? A gente simplesmente não tem capacidade cognitiva de enxergar isso. É aquela diferença do quadrado pro cubo, tem uma diferença imensa de uma dimensão.
Você enxergaria uma sombra de três dimensões, mas você não enxerga o todo ali do objeto. Fica faltando bastante informação. Mas eu acho que a gente não precisa nem ir tão longe, cara. Porque a gente tá partindo do princípio aqui que é uma civilização avançada, né?
Verdade.
Então, se for uma civilização avançada, eles podem ter usado de engenharia genética neles mesmos. Ou podem ser ciborgues, podem ser artificial intelligence.
Podem ser seres humanos do futuro.
Seres humanos do futuro? Eu já vi isso em algum...
Ou eles podem ser o povo de Sirius que Asta trouxe e tá aí agora.
E aí, Marcos, o que você acha?
Eu acho que tem... Todas essas possibilidades existem, cara. Eu acho que o universo é muito grande pra você limitar uma coisa só. Eu acho que tá todo mundo certo aí. Pode ser qualquer coisa disso aí. Mas, das duas, uma, ou esses caras tiveram algum problema na tecnologia pra vir parar aqui, ou foi de propósito. Porque você vê que eles estão parados aí sobre um grande centro, né? Então eles não querem fazer nada escondido. Não deve ser colega daqueles caras que lá pro interior fatiar a vaquinha, né?
Olha aí,
e pegar, dobrar plantinha.
Exatamente.
Esses aí foram pro grande centro, que eles não iam pra uma cidade dessa, povoada, com milhões de pessoas e todo mundo olhar. E tem outra coisa que a gente tem que pensar. Se fosse pra atacar, eles já tinham atacado, né? Eles não iam ficar lá, imagino eu, né? Pelo menos a gente não sabe, mas assim, se fosse pra destruir alguma coisa, já tinham feito. Às vezes eu acho o seguinte, cara, vamos ver o que, que vai dar aí pra frente de contato, mas, cara, de repente, o meu maior medo é o seguinte, e se esses caras não estão nem aí pra gente, ou se eles disseram assim, ó, gente, não, a gente não veio destruir vocês, mas problema de vocês, a gente não veio salvar vocês também, a gente quer um pouquinho de vocês têm aí muito lixo aí e tal, tal, e esse material que vocês não usam, isso aí serve de combustível pra gente, é isso que a gente quer.
Oi, Tiane, o que tu falou, agora passou na minha cabeça aqui, sabe, um negócio muito interessante, e se for tipo no Distrito 9, eles são, sei lá, refugiados intergalácticos e acharam na Terra um local pra pousar um tempo aí até eles se recuperarem?
Olha aí.
Mas a primeira...
A primeira imagem
que me veio quando eu vi essa nave foi isso, cara. Veio o Distrito 9 na minha cabeça, sim.
Exato. Tipo...
Nessa área da lei aí, o que, que tu acha? Que o povo da Terra ia querer negociar? Tu acha que o quê? Porque nenhuma lei. daqui da gente, por exemplo, a lei dos refugiados, né, que é desde a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, não funciona, não vale pra
eles. Pois é, cara, tem que ver assim, se eles são refugiados e tem alguém vindo atrás deles, é uma coisa, porque a gente não vai poder fazer nada, né, a gente não tem como se defender, quanto mais ajudar eles. Agora, se eles vieram fugidos ou estão saindo de algum lugar, aí vai ser outra coisa. Digamos, vamos ver se de repente o planeta deles aconteceu alguma coisa, alguma catástrofe ambiental, alguma coisa natural mesmo, que eles tiveram que sair de lá e vieram pra cá. A gente não sabe se eles vieram, tem que saber, né, se eles vieram, escolheram vir pra cá, se foi por acaso, porque vocês lembram, até resolveu o problema do pessoal lá da Síria, vocês lembram como é que foi, né? Foi uma loucura, ninguém queria receber, depois diziam que os caras eram terroristas, porque tinha meia dúzia lá que fazia merda, disseram que os caras eram terroristas, aí ninguém queria receber. E a primeira coisa desses caras aí, cara, se for mesmo gente como a gente, ou parecido com a gente, tem que ver o seguinte, será que eles vão trazer alguma doença, alguma coisa, né? Mas vamos supor que eles não tragam, né? Vamos supor que tá, esteja tudo ok. A primeira coisa é saber o seguinte, direitos humanos vão se aplicar a eles?
Ó, oh, caraca, hein? Eu acho que ninguém nunca se perguntou isso, hein? Olha aí.
Não, mas aí que tá. Se eles forem parecidos com o ser humano, vai se aplicar, porque é direitos humanos, não direitos terráqueos. Então ele tem que se aplicar a qualquer humano em qualquer lugar do universo.
É, exatamente. Aí vai acontecer o seguinte, a gente vai ter que ampliar esse conceito de humanidade, né? Então não, exato, vai ser só quem é da Terra que é humano. A gente vai ver o que que parece, o que que a gente tem em comum, quais são o meio termo aí. Vamos dizer, ó, essas características definem um humano ou um humanoide. E tem aquela outra história também da questão do DNA, né? Porque dizem que do homem pro macaco o DNA é menos de 2% a diferença, né? Um negócio assim, 100%. Tem que ver essa questão também, se o pessoal vai pra esse lado. Mas eu acredito também nisso, Rafael. Eu acho que se tiver, for muito parecido, vai ampliar o conceito de humanidade, né? E aí a gente vai ter que... Aí a segunda pergunta lógica é o seguinte, vocês acreditam em Deus? Vocês têm conceito de Deus? Porque aí acabou aquele negócio, né? De, ah, é o meu Deus, quer dizer... Aí vão perguntar pra ele, ah, teu Deus é Alá, é o que aí? É Buda, é Krishna, é Maomé, qual é o teu Deus, teu profeta é quem? Imagino que esses caras não vão ter resposta pra esse tipo de coisa, né?
Ou não, ó, eu tava pensando assim, ó, existem na escala Kardashev, que é uma escala que os acadêmicos usam pra analisar a civilização interplanetária, isso é ciência, pelo mais maluco que pareça, cara, mas tem paper sobre isso... A escala de Kardashev, ela usa o domínio da energia disponível no seu sistema como forma de catalogar o tipo de civilização. Então, por exemplo, uma civilização tipo 1, ela é capaz de extrair todo tipo de energia disponível em seu planeta. Energia térmica, química, solar, vento, como a gente está quase chegando aqui na Terra. A gente está quase chegando na tipo 1. Com isso, você consegue facilmente viajar dentro do seu sistema solar. A gente já tá melhorando já a nossa viagem do sistema solar. A gente não receberia uma civilização de tipo 1, porque uma viagem interestelar seria algo além da capacidade do tipo 1. Então a gente vai pro tipo 2. Para ser capaz de viajar de uma estrela para outra, a distância é tão abismal que você precisa de um domínio de energia tão fenomenal que você tem uma civilização capaz de extrair toda a energia necessária da estrela a qual ela pertence, de forma solar ou de forma nuclear. Então você tem que estar falando de uma civilização com um domínio energético muito grande.
Sim.
E tem o tipo 3, que a gente nem precisa entrar, mas só para mencionar, que é uma civilização que tem um domínio das forças da física tão grande que ela consegue explorar uma galáxia inteira, ou pelo menos colonizar uma galáxia inteira. A gente não precisa chegar no tipo 3, a gente pode só ficar no tipo 2, porque uma civilização com esse domínio da tecnologia, ela não precisa dos materiais que a Terra oferece.
Sim.
Ela não precisa vir extrair nada daqui, cara. Então você pode tirar como objetivo dos aliens exterminar a humanidade pra roubar algum tipo de matéria-prima que a gente tem aqui. Elas não precisam disso. Se elas conseguem fazer viagem interestelar, já passaram muito desse tipo de tecnologia. Eu acho que é muito mais provável, se eles vieram exterminar a gente, que seja motivado culturalmente e não economicamente.
Sim.
Tudo que a Terra tem a oferecer, outros planetas, satélites naturais e asteroides, ele tem com muito mais abundância. Você precisa de água, tem asteroide que é só gelo, cara. Você não precisa vir aqui na Terra.
Você não precisa disputar, né?
Você não precisa gastar recurso astronômico pra vir aqui e não precisa arriscar tudo com uma guerra, com uma outra civilização, né? Eu acho que seria algo muito mais cultural deles, de querer afirmar que a cultura deles é mais forte que a nossa, ou prevenir que a gente cresça, sabe? Tá vendo esses humanos? A tecnologia deles tá avançando muito rápido. Vamos lá exterminar eles logo, antes que eles virem uma ameaça, né?
Bom, se bem que tem que ver que a gente tá já num período relativamente de paz aí, né? Então, pode ser. Talvez, olha, a gente apostou que eles iam se destruir, deixamos quieto pra eles fazerem o trabalho por eles mesmos. Não se destruíram, estão começando a se entender e você tá vendo lá que não tem mais briga entre árabe e palestino, os muçulmanos têm um país deles lá, eles vivem do jeito deles lá e ninguém se mete. Quer dizer, parece que eles encontraram a paz, né? E aí... Cara, eu não sei, daí talvez por isso, né, se eles vieram com essa intenção, mas é como eu falei, eu acho que se fosse pra destruir, já tinham destruído, eu acho que eles estão aqui por alguma razão própria deles, e, eu não sei, eu não consigo acreditar que eles se tocaram do outro lado do universo pra salvar a gente, também salvar do quê, né?
Exato.
Eu duvido que eles vieram em paz, porque, então por que que eles vieram? Tá tudo em paz, eles vão vir aqui fazer o quê? Causar caos? Eu acho que não faz muito sentido viemos em paz, né, cara?
Ou eles estavam esperando a gente, sabe, aquele negócio de criança pra adolescente. Ah, já, o cara já tá entendendo as coisas, agora a gente consegue sentar e conversar com ele de igual pra igual.
Olha, pode ser um convite, né? Pode ser um convite pra gente entrar na comunidade intergaláctica, cara. Pode já ser. Pensou? Humanos.
Cara, olha só, pode ser na verdade... Olha, agora eu vou dar uma viajada. Pode ser na verdade um drone, algo parecido com o conceito que a gente tem de drone, como se fosse um experimento estilo o monolito, igual 2001, uma edição no espaço. Eles jogaram aqui como se fosse um teste matemático, um exame final, vamos falar assim. Se a gente conseguir resolver ou extrair tecnologia necessária desse objeto, estudá-lo da maneira conveniente, nós somos convidados, né, a ir para um outro patamar aí de comunicação intergaláctica, estilo Mass Effect, por exemplo.
É o Cicada 3301 intergaláctico.
É, verdade.
É, pode ser. Por exemplo, a história do Mass Effect, né, os seres humanos acham uma construção, não lembro agora, mas é dentro do sistema solar mesmo, que permite para eles viajar através de buraco de minhoca. Então, quando eles acharam isso, a partir daí, depois de séculos no futuro, onde se passa o presente do Mass Effect, o que aconteceu? A humanidade, a partir dali, conseguiu entrar em contato com outras raças, e a partir daí ela ficou muito mais tecnológica e passou aí a fazer essa interação. E se isso, na verdade, essa grande nave, não tiver nem gente dentro, for, na verdade, um teste. Inclusive, por exemplo, na Deep Web, a gente tem aí sites hackers que, pra você conseguir descobrir, você tem que examinar o próprio código do site, ver os algoritmos loucos lá, pra provar que tu é o hacker suficiente pra atingir esse conteúdo. Porque senão tu nem entra, né? Pode ser algo nesse sentido, de provação mesmo da humanidade, né? Talvez até eu não sei, um presente, vamos colocar assim, talvez, né? Um presente dessa coisa de, tamo te dando aí, agora com vocês. Se virem, vem encontrar a gente, né? O próprio Interestelar, né? Tipo, os seres humanos, eles dão do futuro, dão dicas para os seres humanos do passado, fazem ali o Tesseract dentro do buraco negro, né? E esse é o estopim para, galera, agora é com vocês. Se vocês alcançarem, tá dentro. Se não, tá fora.
Você não acha que viria com algum tipo de aviso, esse tipo de mensagem? A gente chegou aqui e, olha, esse daqui é um desafio, existe uma comunidade intergaláctica e pra entrar você tem que passar dele. Você acha que viria a caralho ou viria como uma forma de desafio?
Falando de filme, eu já prefiro falar daquele esse desafio justamente falando do filme O Enigma de Andrômeda. Já viram?
Opa, não conheço.
Não? Filmaço, muito bom. É um livro, por incrível que pareça, o filme é melhor do que o livro.
Olha.
O que acontece? O satélite detecta alguma coisa e cai na Terra. E quando ele cai, ele traz uma doença. Uma doença fatal para os seres humanos e mata muita gente numa cidadezinha. Tá, e daí? Todas essas pessoas que morreram, né, não podem morrer em vão. O que é que houve? Eles acabam descobrindo que é uma doença que foi mandada. Agora, quem mandou essa doença? De onde essa doença veio? E eles vão descobrir que essa doença veio do futuro.
Olha,
do futuro, e quem mandou foi os seres humanos. Por algum motivo, eles têm que descobrir qual o motivo dos seres humanos do futuro querer destruir os seres humanos do passado. Que a doença é totalmente incontrolável, né? E aí vai, eu não vou falar o final do filme, isso acontece logo no começo. E você tem que saber justamente isso. Como vai reagir, se for humano do futuro, por quê? Humano do futuro, acho que não encaixa. Não tem encaixe.
For um teste, eu acho que a gente já passou na primeira prova, que é não destruir o objeto. Olha, né?
Por enquanto, né?
Imagina se chega na Rússia, o Putin ia soltar a bomba sem pestanejar.
Eu acho que talvez uma segunda etapa seja você construir e desmontar o objeto, montar ele de novo sem ficar sobrando peça nenhuma, né? Às vezes o cara desmonta e fica sobrando coisa, hein?
Olha, pode ser. Agora imagine, imagina, se nós inventamos a máquina do tempo e queremos que a humanidade evolua mais rápido por algum motivo qualquer. Vamos fazer aqui uma ilustração simples. A gente pega um iPhone e manda pro passado. Qual seria a melhor época para que as pessoas daquela época consigam entender o que é um iPhone a ponto de estudá-lo e isso avançar pro futuro, avançá-la pro futuro mais rápido, né? Por exemplo, a gente pode mandar o iPhone pra época do homem nas cavernas. Vai ser destruído. O nego vai pegar aquilo, vai brilhar alguma coisa, o nego vai dar com o osso naquela porra e vai acabar com isso. Agora, se a gente mandasse isso pra década de 40...
Eu acho que o cinema tem que ter sido inventado. Eu acho que tem que ter o cinema. Tem que ter algum tipo de tela onde as pessoas saibam a diferença que tela tá tentando te passar alguma mensagem, sabe?
Sim. Se fosse parar na Alemanha nazista, o Hitler ia tentar usar isso como arma, né?
Cara, já concordo.
Agora, se fosse no Egito, eles iam fazer um hieróglifo pro iPhone, né? Será que ia ser uma maçã?
Olha aí, ó.
Olha.
Alguns dizem que já tem hierógrafos sobre várias coisas tecnológicas, né? Que nego
helicópteros,
por exemplo. Astronauta, né?
Eu acho que a gente pode riscar a hipótese de os aliens, eles ficam escondidos estudando os humanos, porque não faria sentido eles aparecerem propositalmente enquanto eles estão estudando a gente, ou eles estariam estragando o estudo deles, porque eles estariam afetando o estudo,
né? Não sei se eles estivessem estudando exatamente para descobrir se a gente está num ponto certo de receber o contato.
Ou o estudo acabou, né? A gente passou. Exato. Tudo acabou, eles tiraram a conclusão e eles estão falando pra gente, olha, vocês foram estudados e vamos conversar agora.
Exatamente.
Olha, eu ainda acho que eles vão abrir vão transmitir pra todas as telas do mundo um documentário de 6 horas falando sobre a vida, o universo e tudo mais. Vamos esperar isso aí. Só tô achando a frequência.
Um pouquinho, Etienne, como é que funcionaria a jurisdição de um ser de outro planeta? Vamos fingir, né, conjecturar que, na verdade, lá dentro tem uns alienzinhos lá, e em breve pode acontecer um distrito novo, eles vão sair e a gente vai ter contato com eles. Por exemplo, eu poderia assassinar um ET? Porque, em teoria, as leis, né, do planeta só funcionariam, não é por questão de funcionar para seres vivos, funciona para seres humanos, né? Como é que isso funcionaria? Será que a gente teria aí que atualizar essas leis? Como é que funcionaria?
Não, eu acho que não, porque se vocês viram aí recentemente não, já tem uns 5 ou 6 anos que, seguindo uma orientação aí dos tribunais, né, que antes não consideravam como animais, como detentores de direito, antigamente o animal era coisa. Hoje em dia, você animal tem direito, né? Você não responde por homicídio, mas se você matar um animal, você vai responder dependendo de uma legislação, né? Lembra que, tipo, nós estamos aí em 2025, né? Então, já faz algum tempo que as pessoas, por exemplo, você é dono de um animal, você não pode simplesmente descartar o seu animal.
Exato.
Tem jurisdições aí, tem países que você tem um conselho, tipo um conselho tutelar, aí você vai lá. Primeiro que para você ter um animal de estimação, você já tem que ter uma autorização especial, você tem que provar para a comunidade que você vai cuidar daquele animal e tal, e você não pode simplesmente descartar esse animal como se fosse um objeto. Isso já acabou um bom tempo, né? É claro que, por exemplo, a gente ainda come carne de vaca, a gente ainda come carne de peixe, mas se você vê as vacas que vão para ser sacrificadas, elas têm todo um trabalho, elas são praticamente anestesiadas para não sofrer, para não ter um estresse, ela tem praticamente uma injeção letal, né? Ela tá quase dormindo, então tem toda uma humanização, por mais que não se possa dizer, mas, por exemplo, mesmo que você seja um dono de uma vaca, lá, claro que isso acontece por aí, né? A pessoa ainda faz churrascada e mata o boi e tal, mas é como sempre aconteceu, né? Você ainda leva um tempo pra excluir tudo. Então, exato, se você pensar por esse lado, que hoje em dia você não pode simplesmente mais descartar um cachorro quando você... Tipo, você mudou da casa pro apartamento, ou você dá um jeito, ou você não pode descartar o seu cachorro. Então, eu acho que com eles seria a mesma coisa. Só que assim, como eles... Se eles forem seres conscientes e sencientes, ou seja, que eles têm consciência do ambiente e consciência de si, eu acho que isso aproxima muito mais eles dos seres humanos, e nesse fato, nesse sentido de serem seres sencientes, ou seja, autoconscientes, eu acho que vai se aplicar a eles todos os direitos e garantias fundamentais. Então, você não vai poder escravizar um ser desse, você não vai poder muito menos matar, você praticamente vai responder por homicídio, né? Talvez seja, dependendo da situação, talvez até algum tipo de privilégio no sentido jurídico, ou seja, vai ser um crime até atenuado, mas vai continuar sendo homicídio, e principalmente os crimes de tortura, né? Você não vai poder usar esses seres ou pegar esses seres para fazer experiências genéticas, por exemplo, a não ser que eles se ofereçam ou que eles se... Eu acho que nem se ofereça, porque mesmo você como ser humano, você não pode se oferecer para ser vítima de experiência genética nesse tipo de coisa, né? Você pode doar o seu corpo após a morte e tal, mas eu acho assim, que quanto mais eles se aproximarem de nós em termos psíquicos e biológicos, mais vai se aplicar a legislação. Você não vai ter fundamento moral para não aplicar eles à legislação, né?
E o contrário? A gente poderia prender um alienígena? Porque assim, Ali, você deu uma ilustração aí dos animais, como é que a gente reage. Só que se um animal matar um ser humano, ele é sacrificado. Então, um animal matar um ser humano é pena de morte. Como é que funcionaria o ET?
Eu acho que funcionaria da seguinte forma. Na sua casa, você pode chegar pra tua mãe e falar, porra, mãe, tu é chata pra caralho. Mas se vier uma visita e falar, porra, fulana, tu é chato pra caralho, você expulsa a pessoa na base da porrada, entendeu?
Cara, o que o Rafael falou agora faz muito sentido. Eu acho que tem dois fatores que a gente tem que levar em consideração aqui, que é o contato inicial, se vai ser dado de forma amigável ou uma briga vai escalar entre humanidade e raça alienígena. Porque se declarar guerra, o homicídio tá justificado. Você não precisa de outra justificativa. É inimigo de guerra, vamos lá matar eles. Mas se eles quiserem realmente manter um papo devagar e irem se integrando à humanidade, eu acho que as novas leis, elas vão ser feitas gradualmente para integrar eles. Não vai ser tudo de uma vez assim, sabe? Conforme a vontade popular for a favor deles, eles vão ganhando mais direitos. Conforme a vontade popular ser contra eles vão perdendo direitos. Por exemplo, hoje você tem bancada de deputado que tenta tirar direito das pessoas homossexuais. A mesma coisa, se tiver muita gente que não gosta dos aliens, por exemplo, um alien sem querer matou alguém, sei lá, disparou uma arma sem querer. Vai ter muita gente protestando contra os aliens, vai ter políticos se aproveitando disso e você vai começar a ter leis anti-aliens.
Olha aí, ó.
Mas digamos que um alien usou o poder de cura dele pra salvar alguém que tava enfermo. Vai ter várias pessoas a favor dos aliens protestando a favor deles, vai ter vários direitos sendo dados a eles de pouquinho em pouquinho. Eu acho que vai depender se eles conseguem não fazer bosta e talvez trocar um pouco de tecnologia com a gente. Se eles chegam aqui e falam, olha, eu tenho a cura do câncer. Ah, eles já ganharam pontinhos com a humanidade, então a gente já vai dando um pouquinho de direitos pra eles, sabe? Se eles chegam e falam, ah, eu tenho aqui uma maneira de extrair energia do sol muito mais eficaz, ninguém nunca mais vai precisar de combustível fóssil. Olha, vai mais pontinhos pros aliens, a gente vai dando mais direito pra eles. Eu acho que conforme eles foram dando cultura, tecnologia e conhecimento pra gente, a gente vai trocar direito político com eles. Faz sentido isso?
Claro que faz.
Faz, porque o ser humano faz tudo por interesse, entendeu? Se os caras estão servindo por alguma coisa, os seres humanos vão devolver algo positivo. Se os caras não se servirem pra nada, a gente manda eles, sei lá, inclusive esse negócio de poder escravizar ou não é tudo aleatório. Se os caras não servirem pra nada, chegarem aqui tipo de Distrito 9, sei lá, vai dar uma baita, sabe? Os caras estão lá na nave parados sem fazer nada. Se eles quiserem nos ajudar, vão chegar aqui, vão ser bem-vindos, vão ficar lá, ó, numa favela alienígena, parceiro. Agora, se chegarem aqui, que nem no seriado, ver a batalha final...
Olha aí, ó, verdade.
Sim, já é outro esquema. Eles vão chegar aqui curando, sendo amigos, trocando tecnologia, que todo mundo vai crescer um olho gigante pra trocar tecnologia. E vai ser, tipo, quando você... Um estado brasileiro quer trazer uma fábrica, entendeu? Vão dar terreno, casa, isenção de impostos, escravo, máquina, material. Cada país vai oferecer alguma coisa pro alienígena ficar ali no país dele, entendeu?
Cara, você falou uma coisa que bateu aqui na minha curiosidade. Eu tenho certeza, que o governo ia cobrar pra dar visto de entrada pro alienígena. Mas ia cobrar o olhos da cara, cara. Imagina só, você quer vir aqui pro meu país? Então pague o meu visto. Mas vai ter uma burocracia em cima disso?
Eu não sei.
Não, acho que não, cara. Eu acho que ia ser a mesma briga que aconteceu com os cientistas lá na Segunda Guerra Mundial, a tecnologia, cara. Ia ser a briga pela tecnologia e pelo conhecimento.
É verdade.
Venha pro meu país e eu te dou mais benefícios.
É isso que eu tô falando. Você vai oferecer melhor território, vai oferecer alimento, vai oferecer material pra construir, vai oferecer tudo, desde que ele te libere tecnologia, te libere informação.
Ó, mas aí a gente tá ignorando algo muito importante. Como é que a ONU se portaria nessa história toda? Porque não é moda caralho também. Você teria aí o Conselho das Nações Unidas e a partir daí você teria opinião pública, né? A gente colocou genialmente aqui o Distrito 9. O que que aconteceu? O Distrito 9, os aliens chegaram aqui por algum problema que eles tiveram, então eles não poderiam ir embora. E aí, o que que aconteceu? Aconteceu uma situação ali de apartheid, né? Inclusive, essa é a grande analogia do filme, né? É uma reprodução do que acontecia na época do apartheid. Você teria uma marginalização de seres, porque aí existiram vários tipos de seres. Existem os operários, os inteligentes, e inclusive eu posso até fazer um paralelo com os refugiados, que os refugiados, você pode ter aquele cara que é o operário, você pode ter aquele cara que é um terrorista, você pode ter aquele cara que tem segundo grau, você pode ter aquele cara que tem pós-doutorado e vai ser obrigado a pegar subemprego, e a partir daí, dentro da situação ali do Distrito 9, você tem essa questão da marginalização do tipo, eles ficam lá e a gente não pode mexer, porque se a gente mexer, a opinião pública vai cair em cima. Então a gente tem que buscar ali uma conversa pacífica a ponto de a gente conseguir ali bens comuns em troca, do tipo, a gente não pode matá-los, machucá-los, a gente pode oferecer coisas pra eles e eles podem oferecer coisas em troca, e a partir daí, e nessa situação tateando as coisas, sabe? Eu acho que não teria essa coisa de, é assim e acabou, sabe? Eu acho que nesses primeiros momentos em que a nave acabou de chegar, eu acho que a gente vai passar aí por tempos muito difíceis de expectativa do que vai acontecer e do que a gente pode fazer, né?
Tensão, né?
Exatamente.
O relógio do apocalipse vai estar batendo um segundo pra meia-noite, cara.
Talvez, pode ser, né? Que não tem o que esperar, né? Agora, olha que interessante, vamos puxar aqui então uma outra questão disso tudo, né? A gente tratou um pouquinho de tecnologia, de comunicação. Galera, economia. Com certeza a gente teria um grande problema de crise. Por quê? A bolsa de valores, qualquer coisa ela fecha. Qualquer coisa dá merda.
Eu discordo de todo mundo. Quantas vezes a gente já não viu falando que se chegasse alien, quebraria a bolsa de valores? Eu acho que seria o completo oposto, cara. O completo oposto. Toda vez que você tem um breakthrough tecnológico, a bolsa de valores explode em especulação. Okay. Por exemplo, quando a internet começou a pegar pra valer, dentro das casas das pessoas, a internet doméstica, criou-se uma bolha de investimento enorme no mercado financeiro, que ficou conhecido como dot-com bubble, né? Que todo mundo tava investindo em site de tudo, até de entrega de caixinha de areia pra gato fazer cocô, tinha entrega disso pela internet, né? Todo mundo achava que a internet ia fazer todo mundo milionário nos anos 2000, e a bolsa ficou aquecida como nunca ficou aquecida na história da bolsa, cara. Todo mundo tava investindo. Eu acho que, assim, companhias novas vão surgir com promessa de desenvolver tecnologias alien ou tecnologias híbridas, e as que já existem vão fazer uma caça às bruxas prometendo todo tipo de tecnologia. Mesmo que elas não consigam no começo mostrar que elas têm capacidade de desenvolver essa tecnologia, só o fato delas prometerem vai atrair muito investimento e vai tornar-se um grande mercado especulativo. Você nunca vai ter tanta volatilidade de investimento, todo mundo vai estar afim de investir, porque agora, nesse momento, antes da nave chegar em cima de Nova York. Todo mundo sabia mais ou menos como é a tecnologia do mundo. Agora o céu é o limite. Depois que Exato. Eu vi a nave passando aqui na minha janela, eu não sei mais o que pode ser a próxima tecnologia do futuro. Vamos investir.
E ó, uma coisa eu falo, hein? Uma coisa eu falo. A NASA vai explodir de dinheiro. Isso eu falo, porque a partir daí vai começar uma nova corrida espacial. É o que eu acredito.
Ah, com certeza. E não só isso, mas se a gente começar a trocar tecnologia, trocar commodity, não só com os aliens, mas com uma comunidade intergaláctica, ou com vários aliens, ou com o planeta alien, você espera que o planeta Terra, ele unifique as suas bolsas de valores. Você espera que a gente aumente a nossa comunicação e a nossa logística pra gente conseguir suprir essa demanda muito maior do que a gente já experimentou na nossa história, né? Então, se eu tivesse que apostar em alguma coisa, eu diria que as moedas do mundo vão se unir em uma moeda só, provavelmente o dólar, ou vai se criar uma moeda internacional, um crédito internacional.
Um Bitcoin.
Um Bitcoin internacional. Cara, ou para que você consiga trocar com os aliens mais facilmente. Porque o alien vai chegar aqui, ele vai trocar o produto dele por real, por dólar, por peso argentino, vai ser muita moeda pra ele ter que lidar.
Ó, é interessante.
A gente vai ter que conseguir oferecer pra ele uma moeda unificada.
Uma moeda universal, né? Universal, tum-tum-tss.
Exato. E pra isso, você vai ter que juntar as bolsas de valores. Então, em vez de ter o S&P 500, o New York Stock Exchange, o Stock Exchange de Londres, o do Japão, todos separados, eu acho que eles vão se unir mais. Você vai ter uma hiperglobalização da economia e você vai ter... como se o planeta Terra estivesse caminhando pra virar uma grande enterprise, uma grande empresa unificada, sabe?
Ah, isso aí virou socialismo. Aí o Etienne, a Etienne gosta muito.
Ah, sim. Não, eu tô ouvindo vocês falar e eu ia dizer isso, pô. Os caras não devem ter mais esse tipo de coisa.
Exato.
Só sei o seguinte, isso que o Lucas falou é muito bonito, parece algo muito bom, mundo unido, aquela coisa toda, que lindo, né? Todo mundo unido. Eu tô agora pensando o seguinte, essa porra dessa nave não tá fazendo nada até agora. Imagina se é tipo Distrito 9, mas ao contrário do filme, eles estão sendo perseguidos por alguém e daqui a pouco vai chegar um batalhão armado metendo bala em todo mundo.
Aí fudeu, cara. Aí vamos pro bunker. Porque eu não tenho arma de batata que combata alienígena aqui, cara.
Mas, Etienne, você chegou a falar aí que provavelmente os aliens superaram essas disputas políticas. Eu acho interessante esse posicionamento de que, por exemplo, a gente puxar aqui o Star Trek. Muita gente fala que o Star Trek pode ser algo próximo do comunismo, né? Aquela utopia socialista. Ou então um pós-capitalismo em que não se precise mais de dinheiro, né? Muito provavelmente, o alien ali não teria interesse em um dinheiro. Eu imagino que não. Ele teria algum outro interesse.
Poder.
Poder de quê? Cara, mas tipo, eu não discuto o poder com a formiga. A bota não conversa com
o
verme.
Não. O lance, Andrei, que eu não preciso ter dinheiro. Eu não preciso. Mas eu tenho que ter influência. Uhum. Influência de quê? Não sei, na comunidade interplanetária, intergaláctica.
Existe um contexto interplanetário aí, né?
Tipo o Frieza tentando vender a Terra.
Olha, oh, caraca, hein? Isso é boa, hein?
Tipo o Frieza achacando os Saiyajins, sabe? Pra fazer o trabalho sujo deles, precisa de soldado,
pode
tomar
ser um
guerra intergaláctica.
Pode ser um recrutamento, né? Ó, eles chegaram aqui e eles falam, olha, tem uma grande guerra intergaláctica, você mora perto da gente, a gente tá te anexando pra ter mais recurso pra conseguir lutar nessa grande guerra.
Ou recurso, ou então pontos de estratégico
de naves. Exato. Sei lá.
Não pode não ser nada tão complicado. Vocês lembram do Guia do Mochileiro das Galáxias, que ele faz a piada que vão construir uma estrada? Talvez eles estejam apenas fazendo uma nova rota, precisam de um ponto de parada.
Rota intergaláctica.
Não. É, uma rota intergaláctica precisa de um ponto de abastecimento aqui.
É ponto de parada de caminhoneiro espacial.
É, eles querem fazer até um drive-thru aqui.
Trocar pare, o óleo e pronto. Aproveita e compra um hambúrguer.
Exato. Ou então, cara, pode ser que, sabe aqueles guardinhos que ficam usando aquelas câmeras doidas pra medir o fluxo do trânsito? Ficar ali 5 horas com aquela maquininha, parece máquina de foto, ali olhando pro trânsito? Pode ser isso. Vai estar olhando assim. Ah, galera, vamos ver quanto tempo passa as naves aqui pra ver qual é o fluxo dessa parada. Que a gente vai construir uma highway aqui atravessando essa galáxia aqui.
Então, eu acho que eu deixei um pouco a ideia errada quando eu falei em união do mercado, porque eu não quis dizer união social quando eu disse isso, tá? Eu só queria falar que o câmbio vai ficar muito mais fácil entre as empresas e entre os países. Mas você pode esperar uma hipercompetição, porque do nada chega uma demanda gigante, que é o senhor Alien, e ele vai comprar tudo que a gente tem pra vender. Então você pode esperar uma super competição entre as empresas do mundo.
A gente vai trocar espelhinho por hora, é isso aí?
É isso aí, cara, que vai acontecer. Oh,
eu não sei, se vocês falaram que o Alien não tem interesse dos recursos naturais, por que ele teria interesse de comprar alguma coisa fabricada na Terra?
E, é, pois é, né?
Aí já não faz
talvez,
sentido.
Talvez, olha só, talvez, ó, vamos dar uma viajada agora. Talvez eles busquem por empatia. Vou explicar. Eu acho que conforme nós vamos evoluindo...
Espalhando sua fé, André.
Olha aí, ó, calma aí.
É, motivo tá. Cultural, né?
Exatamente, mas vamos
colonização combinar. Cultural.
Se a gente chegar num ponto científico, e eu não tô querendo aqui falar mal da ciência, tá bom? Mas imagine que esses aliens, eles chegaram num ponto científico tão grande e num ponto moral tão pequeno que eles se tornaram seres amorais em prol da ciência e talvez eles queiram resgate da moralidade e estejam tentando entender sentimentos humanos. Então eles estão trocando por filmes, quadrinhos e jogos. Sei lá, cara. Eles estão querendo entender aí o que faz do ser humano essa coisa que a gente chama aqui, que não é apenas o ser humano de uma forma genérica, ah, qualquer humano, a raça humana. A gente tá falando de humanidade, compaixão.
Oh, eles perderam a humanidade, que bonitinho.
Exatamente, pode ser. Eles se tornaram amorais.
Eles querem gifs de gatinhos, cara.
Caraca! Fechou, eles querem o Twitter.
Eu acho que assim, ó, eu acho que seria bacana se eles se misturassem na população humana, sabe? Começarem a viver como humano, trabalhar, tem um cara que vai todo dia pro trabalho, que nem a gente, pega o ônibus com a gente, o cara que ele é o candidato político dos aliens, ele vai representar os interesses dos aliens na legislação. Eu acho que isso seria muito legal, cara, se de repente, assim, tivesse, eles se integrassem, se misturassem totalmente na nossa população.
Seria o passo seguinte do Distrito 9, né, cara? Tem uma marginalização, é. Depois tem uma integração social. Eu acho que seria um próximo passo aí. Bem interessante, aliás.
Mas eu acho que a dominação, ela, por parte dos aliens, ela é meio uma consequência óbvia, assim. Vamos dizer que eles se misturem no meio da gente, assim. Tem já alien como é... Do mesmo jeito que tem chinês no centro de São Paulo.
Olha
pra
aí,
tudo quanto é lá.
Olha aí, seu xenofóbico. Vamos continuar isso.
Imagina que tem alien e humano misturou. Alien tá morando do seu lado, é seu vizinho, é seu colega de trabalho. Tem a partido dos aliens, tem político dos aliens, tudo misturado.
Moralmente, a humanidade ficaria muito unida com isso, cara. Porque aí a gente teria um bicho tão diferente que o negro, o chinês, a mulher, né? Que a gente tá falando aí de debate de minoria. E às vezes, muitas vezes, as pessoas falam, ah, mas a mulher tem mais mulher que é uma representante da minoria. Mas é minoria de poder, né? Porque são os homens que dominam, infelizmente, ganham mais, etc. Agora a gente tem aí uma nova minoria de poder, que seria uma meia dúzia de alien que acabaram chegando aqui, né? Muito provavelmente a legislação seria um pouco parca pra eles, né? De certa forma, eles não teriam tanta influência aqui dentro do nosso planeta. E se eles quisessem se integrar, né? Buscaria-se sim, com certeza. Em um âmbito político, teria que ter o partido dos aliens, o representante dos aliens no governo, pra não ter merda. E com certeza as pessoas parariam de brigar por raças e etnias e começariam, principalmente aqueles extremistas meio loucos, e daqui a pouco a gente entra aí no assunto religião, a falar não, alien aqui porra nenhuma, que é ser humano.
Marginalizar. E eu acho que isso aconteceria com muita força, porque os aliens, se eles forem mais inteligentes ou tiverem mais capacidade mental que os humanos, eles vão se destacar muito. Por exemplo, você vai no seu emprego, aí de repente tem um alien que consegue fazer o que você faz muito melhor e muito mais rápido. Aí você perde o seu emprego pro alien, sabe? They took Herbs, que nem no South Park.
Sim.
E eu acho que se isso começar a acontecer, vai ter um grande levante anti-alien, sabe? As pessoas vão começar a se frustrar. E se os aliens forem mais capacitados que a gente, devagarzinho, de forma gradual, eles vão começar a roubar o cenário político, roubar o cenário econômico. Eu tô investindo na companhia X. Por que que eu quero um CEO humano se o CEO alien é muito mais inteligente, sabe? A primeira companhia que colocar o CEO alien vai ganhar muito destaque, vai ser muito mais foda que as outras companhias. Então acho que de pouquinho você vai criar uma divisão de classes. Os aliens vão se destacando e de dentro pra fora eles vão roubar a influência política, a influência executiva, corporativa, a influência social, e você vai ter a classe dos humanos que não consegue produzir, nem ter tanta influência, nem tanta inteligência, e a classe dos aliens. Eles vão começar incorporado no meio da gente, e por causa desse destaque você vai ter divisão, sabe, alien pra um lado e humano pro outro, divisão de classes. Que nem se você jogar óleo na água, sabe? No começo tá misturado, aí o óleo vai devagarzinho segregando. Eu acho que vai ser mais ou menos assim, cara.
Sim, e aí?
Caralho, é ruim, os aliens vão chegar onde eles chegarem, vão botar um peru na mesa e vão falar, eu que mando aqui, todo mundo vai falar, alien, sabe pra caralho. Porra, caralho, deixa os caras.
E aí, Etienne, o que você acha?
É, depende muito de como nós estivermos quando eles chegarem, na verdade, né? Tá, se fosse agora, eu acredito que sim, acredito que ia ser bem... Ia ter muita histeria, ia ter cada país querendo pegar o seu alien predileto aí, né? Pra, pra fazer os caras pra trabalhar, pra explorar os caras, pegar tecnologia. Agora, eu acho que os caras não seriam bestas, assim, se eles viessem pra cá, a não ser que fosse numa situação tipo Distrito 9, que deu uma merda na nave, os caras estão fugindo, mas se eles vieram aqui e tal, e vamos fazer contato, beleza e tal, eles já estudaram, eles já sabem, eles já conhecem, eles já sabem a nossa língua, eles já conhecem a nossa cultura, eles sabem com quem que eles estão lidando.
Exatamente.
Aí eles vão escolher um momento ideal, eles iam esperar um pouco mais para fazer esse contato. Ou existem as teorias que dizem que eles já estão aí há muito tempo trabalhando, eles iam, antes de se apresentar, ó, galera, cheguei, eles iam preparar o terreno, preparar o caminho.
Já fizeram isso, né? Já se integraram, já dominaram, isso. Já separaram, a gente nem se tocou.
Não, eu não digo nem de dominar, eu imagino que quem chega num nível desses, é como vocês falaram, já tem tanta tecnologia que não tem nada aqui que ele precise, né? Não tem nada aqui, eles não vão perder tempo, gastar recurso pra vir aqui pra pegar uma coisa que tá muito mais perto deles, onde quer que seja. Então, se eles vêm aqui, é pra interagir. Eu acho isso, quer dizer, eu acho que eles olharam, ó, o cara já fez 15 anos, já tá, vai fazer 16 anos de idade, você já dá pra explicar pra ele como é que bebê não nasce da cegonha, né, e tal. Quer dizer, você já consegue conversar um pouquinho melhor com a pessoa. Eu acho que é isso que eles vão ver na humanidade, se eles vierem aqui. E aí vão preparar o caminho. E talvez, quem sabe aí, fornecer algum tipo de tecnologia, é o tipo da coisa, ó, é o seguinte, meu irmão, tu tá fazendo 16 anos, eu não vou te dar uma garrafa de cachaça, mas a gente vai tomar uma cervejinha ali, e é o seguinte, é um copo de cerveja que é pra te experimentar, entendeu? Se tu aguentar, depois a gente te dá mais, quem sabe depois a gente passa pro uísque, pro vinho e tal. É mais ou menos aquilo que o pai faz com o filho, né, cara? Em vez de deixar o filho, pelo menos eu farei isso com os meus filhos, em vez de deixar eles encher a cara por aí com quem eu não sei, eu vou chegar e vou dizer, você quer experimentar? Você tem vontade? Então vamos ali tomar uma cervejinha. E é mais ou menos o que os caras vão fazer, dar uma tecnologia e ver até aonde vai.
Às vezes eles gostam de um samba, de um pagode, a gente já junta com a cerveja, faz um churrasco.
Eu acho, inclusive, que se eles vieram atrás de alguma coisa, foi da cerveja, cara. Não tem outra razão pra eles estarem aqui.
Olha aí. Cara, vocês falando isso aí, eu já tô pensando aqui, cara, que seria melhor tentar uma conversa mínima se eles nos ignorarem e meter bala.
Explodir
tudo, sabe por quê? Porque a nave deles caindo, a gente pega a tecnologia do mesmo jeito. Não precisa negociar, não vou te dar tecnologia. Então te derrubo, roubo a porra toda e acabou o assunto, entendeu?
É, Rafael. Só que a gente não sabe se essa porra, a gente ataca. Aí vem a nave mãe atrás da lua e come nosso cu. A gente não sabe. Pode ser uma puta de uma defesa foda e ela abrir um lançamento nuclear que vai destruir a Terra logo em seguida do ataque.
Ah, mas se destruir a Terra, tudo bem, cara. O medo do ser humano não é de ter o planeta destruído completamente e não sobrar nada. O medo do ser humano é de você morrer e deixar os outros vivos. Se todo mundo morrer ao mesmo tempo, cara, foda-se, cara. Não tem ninguém pra dizer que é o dono do planeta. Acabou, nem alienígena, nem humano.
É verdade.
Eu, normalmente, eu sou a pessoa mais diplomática do mundo, mas eu acho que dessa vez eu vou pender pro lado do Rafael. Porque eu não vejo motivo pra eles virem até aqui, falar com a gente e, sabe, sem ser porque eles precisam do nosso lugar, do nosso ponto estratégico na galáxia. Porque vem aqui se comunicar com a gente por quê, cara? A menos que exista uma grande missão muito maior de todos os seres vivos, de todos os lugares da galáxia, de tentar unir todo mundo que é inteligente, sabe? Vamos tentar unir essa galera, achar todo mundo. A não ser que seja uma vontade dessa, cara, eu fico muito receoso. Eu acho que tem muito mais chance de dar merda. Eu ficaria com a mão do botão das armas nucleares tremendo, cara.
Mas vocês já pensaram, imagina que você chegou, o cara desce da nave, aí vai falar lá na ONU, né? Aí vai fazer um pronunciamento e tal. Imagina, tá, vamos fazer e tal. Aí o cara chega, ele fala, olha, cidadãos da Terra e tal. É com muita felicidade que eu chego aqui. Estou vindo aqui porque eu cresci ouvindo as histórias do meu avô, que veio aqui há um tempo atrás. Só falava coisa boa. E ele disse que ajudou vocês a construir um negócio aqui, umas construções aqui, ensinou como é que vocês construíam. Inclusive uns grandes computadores, uns geradores de energia. Diz que todo mundo ajudou, que foi uma festa, todo mundo se uniu. Né? Ele fala que tinha umas mulheres muito bonitas, que ele gostava muito. Tá? Conta muita história. Tem uns vizinhos também que contaram umas histórias parecidas, mas diz que não foi no mesmo lugar, eles foram do outro lado do planeta. Também era parecida a história.
Ou
e tal.
Eles são
e
fã do Mundo Freak, já imaginou? Eles chegam aqui, nossa, seu podcast é tão bom, eu queria muito participar de um Freak Out com vocês.
Aí eu vou falar, põe meu livro, filha da mãe. Não.
O que o ser humano é muito...
Ah, cara,
levou isso foi uma coisa muito mais simples que isso, cara.
É aquela história, cara, quando você chega na festa, entendeu? Quando você chega na festa e a festa já começou, já tem gente lá na festa, você que tem que falar com todo mundo. Tu chega na festa e fala, aí gente, beleza, aí tranquilo, tô chegando, como vai? Aí tudo bem, Marquinhos? Show, valeu, um abraço aí, irmão, como vai a família? Agora, quando você chega de mansinho, você tá na má intenção, cara. Você tá na má intenção.
Penetra, né?
Se você chega quieto, soturno na sua, chega chegando, entendeu? Já chega no... Abre a geladeira, senta no, na poltrona. Cara, tu tem que se posicionar aí, porque não é assim que funciona.
E se eles chamassem a gente pra ir com eles, sabe? Chega aqui na Terra e fala, olha, o nosso planeta é assim, assim, assado, a gente tem tecnologia, tudo é muito bom com a gente. Quem quiser vir, tá aqui aberta a porta, pode vir, às 4 horas estamos partindo. Vocês iriam?
Nem por um cacete.
Medo de tomar uma sonda anal, né? Olha, cara, eu não. Iria. Foda-se, não, eu iria.
Aí que tá, não é o medo de tomar uma sonda anal. Não é, o problema não seria só esse.
Pensei que você ia forçar que isso não seria problema, né?
Não, não. O problema é que hoje em dia eu tenho filho, entendeu? Tenho filho, tenho esposa, não posso abandonar a criança ao relento. Se eu fosse um rapaz sem filho, né? Aí talvez, a gente arriscava a morte de escravista em outro planeta. Mas eu não posso abandonar o filho, tem que pensar no contexto geral.
Eu nem tava pensando em uma parada escravista, eu tava pensando mais em um Big Brother, em um zoológico intergaláctico. Eles chegam pra gente e falam assim, olha, a gente tem um planeta muito bonito, onde a gente coloca várias raças dentro dele, você vai ter comida à vontade, vai ter energia à vontade, tecnologia, acompanhamento médico, vai ser tudo uma beleza, ai, só que as pessoas vão explicação? Te ver o tempo todo.
Vai ter explicação? A explicação é de outra coisa, eu levo até a família.
Cara, isso é um excelente plot de um livro. Imagina, os aliens chegam, fazem uma proposta, ó, galera, a gente vai aceitar 100 seres humanos pra vir com a gente pro nosso planeta, onde é tudo utópico, onde as pessoas vão aprender, vão chegar diferentes, com novas tecnologias, elas vão transcender. Aí passa-se um tempo e essas pessoas voltam, e começa o livro a partir daí. Olha que plot foda.
É por isso que o Bial chama o Big Brother de nave-mãe?
Ó, caraca, cara, que merda de nave. Explode ela de uma vez, não... Mas, cara, sério, ó, eu acho que a gente tá sendo muito taxativo com, ah, vai ter que explodir mesmo porque eles não tão com boa ainda. Cara, não vai ser assim que vai acontecer. A nave chegou, vai ter esse momento de tensão, vai ser muito, muito tateando. Como é que a religião se portaria perante esse fato? Muito conspirólogo, muito ufólogo, eles falam que o governo está escondendo os aliens, né, nessa conspiração doida, e um dos grandes motivos, além de supostamente acabar com a economia, é que a religião entraria em colapso e a gente instauraria o caos no mundo. Eu acho muito difícil, que até mesmo o Papa já admitiu a provável existência de seres de outro planeta, já que a grandeza do Deus que ele acredita, deve ter criado outros seres como os seres humanos, talvez, né? Então, se até o Papa já admite essa possibilidade, eu acho que, tipo, não vai ser tanto problema assim, né? Sei lá, a religião não vai se implodir. O máximo que vai acontecer é o cara achar que aquilo é o diabo e tentar matar. Aí eu acredito em atentados terroristas, né? Um Estado Islâmico doido, um Estado Católico, um Estado Evangélico, um Estado, sei lá, qualquer coisa, atacando os seres porque não aceitam a presença por achar que é o demônio ou algo nesse sentido. O que vocês acham? Como é que a religião se portaria perante essa descoberta?
Ah, eu já acho isso aí que tu falou. Acho que vai ter um grande problema, tipo, Estado Islâmico de terrorismo interplanetário, seja por fatos religiosos ou seja pelo medo de um nazismo interplanetário, saca? Como lá no caso do V, né, a Batalha Final, as pessoas têm aquele grupo terrorista ali que sabe, supostamente sabe da traição, dos planos malignos dos alienígenas, e eles fazem ataques terroristas, tentam colocar a população contra aquilo ali, porque aquilo ali não é bonito daquele jeito que é vendido, então essa galera vai ser contra os alienígenas, justamente não por um medo apenas religioso, ou apenas econômico, ou apenas cultural. Um medo generalizado. Então, essas pessoas que têm esse medo vão se juntar com os mais variados motivos e vão começar uma batalha, literalmente.
Cara, eu discordo muito desses conspirólogos malucos que falam que vai ter crise religiosa. Eu acho que assim, ó, em uma religião, o ato de acreditar é quando você aceita um conjunto de verdade sem necessidade de provas. Você acredita por causa da fé. Você tem fé, você acredita. Não precisa de evidência que Jesus andou sobre a água ou que fez água no vinho. Você acredita porque você acredita. A partir do momento que chegam aliens, você continua acreditando porque acredita. Quem acredita faz porque sente que a crença faz bem. Seja dando respostas, guiando atitudes, ajudando decisões.
Mas Lucas, oi, esse tipo de argumento apareceu na época, por exemplo, descobriram a América. Sabe? Não tinha a América na Bíblia. Então muito se questionou quem é que fez os índios. Né? Então, assim, eles podiam matar os índios que não tinha problema, então, porque eles não estão na Bíblia.
O fato de descobrirem a América não fez com que os religiosos deixassem de acreditar ou acreditassem menos. Pode até ter tido um outro que acreditou menos, mas pelo contrário, eles saíram catequizando, cara. Eu acho que se os aliens aparecessem aqui, ou a gente ia tentar catequizar eles, ou eles iam tentar catequizar a gente, cara. Mas eu não vejo crise religiosa, não. Porque o que faz a pessoa acreditar é a vontade dela de acreditar. Os momentos difíceis que ela passa, a necessidade de ter uma comunidade em torno de uma crença, aquele sentimento de culpa, raiva, ódio, medo, dúvida, que a religião ajuda a amenizar tudo isso. Ela ajuda, ela faz bem pra você. Os aliens chegando, eu acho que vai ter mais medo, vai ter mais dúvida, vai ter mais receio, e com isso eu acho que até a religião vai aumentar, sabe? As pessoas vão se tornar mais religiosas, porque o que alimenta a religião delas vai crescer. Entendeu?
Faz sentido.
Mas eu acho também que vai ter novas religiões, cara. Eu acho que vai surgir muita religião nova.
Os próprios alienígenas, sem querer, iriam ser uma religião.
As pessoas iam endeusar eles já direto,
assim. É porque, assim, a gente tá falando que como pessoas sensatas, digamos, mas do que tiveram imperadores romanos que foram endeusados e por aí vai, né? Você, tudo bem, eles queriam fazer uma propaganda, mas as pessoas aceitavam, independente
se tinha poder
ou não. As pessoas, elas precisavam daquilo. Então, a partir do momento que os alienígenas se apresentem, sei lá, isso se eles forem, como eu acredito, semelhantes a nós no sentido de cabeça, tronco e membros, né, dois braços, duas pernas, talvez um braço a mais, um braço a menos, mas algo do tipo, não muito diferente, se eles tiverem qualquer tipo de capacidade ampliada em relação a gente, isso vai ser um prato cheio pra você venerar esse cara. Imagina, o cara tem capacidades físicas que seriam equivalente a um super-herói de porte médio aqui nas nossas histórias do Capitão América. As pessoas iriam venerar esse cara.
Siga essa linha de raciocínio aqui, ó, que você me deu essa ideia agora. Quanto mais a gente sabe sobre os aliens, mais curioso a gente fica e a gente mais quer tentar conciliar o conhecimento prévio que a gente já tinha antes dos aliens com o conhecimento que os aliens trazem, né? Ou com os aliens, o fato deles estarem aqui. Quando os ingleses, eles estavam tendo bastante influência do cristianismo, eles tinham que conciliar as lendas célticas que eles tinham, como a lenda do Merlin, o druidismo, o bruxismo, com o cristianismo. O mito do Santo Graal foi a forma com que os ingleses conciliaram as crenças antigas nas lendas célticas com as crenças no cristianismo, né? Misturando essas duas coisas, do Jesus com o rei Arthur. E eu acho que vai rolar muita divergência religiosa nesse sentido, sabe? As pessoas vão tentar reconciliar a crença antiga que eles têm com os aliens e criar uma vertente nova do cristianismo que inclua alienígenas e vida
certeza,
fora da Terra.
Sabe? Vão perguntar logo quem é o Cristo deles, isso, quem é o Messias, o que é que o Deus deles é, aí vão falar o nome é diferente, mas calma aí, vamos ver quais são as semelhanças pra ver se é o mesmo, se não é o mesmo.
Cara, eu acredito que o ET vai dar uma mega patada. O que é crença? O que vocês estão falando, galera? Vocês estão doida? E nego vai ficar boladaço, cara, provavelmente, cara.
Os ateus duvido. Vão abrir champanhe, né, cara?
Eu tenho toda certeza que os aliens eles têm uma religião, não pelo fato de eu acreditar em ufologia espiritual e coisa do tipo, como vocês adoram zoar.
Adora não, ninguém tá zoando aqui.
Ainda, né? Porque é uma coisa só, sabe? Pra mim, o meu entendimento disso é que é uma coisa só. É energia, que alguns chamam de espírito, outros chamam de alma, e por aí vai, é uma coisa única. E eles têm um nome pra isso que eles podem chamar de religião. Pode ser diferente, mas tem.
Pode ser, cara. Eu gosto de pensar de que se os aliens tiverem toda essa capacidade de chegar até aqui, eles também vão ter capacidade de ter um pouco de sensibilidade na hora de falar com a gente. Porque, por exemplo, eu não sou religioso, eu sou ateu, mas eu adoro aprender sobre a religião dos outros. Eu não quero ser um ignorante sobre o que os outros acreditam. Quanto mais as pessoas me contam, mais curioso, mais eu quero aprender sobre a religião delas. Não pra discutir, muito pelo contrário, mas pra saber mesmo, pra saciar minha curiosidade. Eu acho que eles seriam tão curiosos quanto eu, se não muito mais, sabe? Você chega pra eles e pergunta, qual que é o seu Deus? Vocês têm um Messias? Você tem um profeta? Vocês seguem um livro sagrado, um conjunto de conhecimentos sagrados? Eu acho que eles vão ficar super curiosos, sabe? E querer dar pra gente conhecimento através desse viés, sabe? Não dizendo, ó, Deus existe, mas pode ser que a gente não tenha Deus, mas se tivesse, seria dessa forma. Tentar arranjar um common ground, uma maneira com que ele se consiga se comunicar com os humanos, causando o mínimo de dano possível.
Penso mais ou menos como você, entendeu? Só que eu acho o seguinte, se o cara chegou ao ponto que chegou de sair do planeta dele, de conhecer outros planetas, outras estrelas, eu acho que ele vê a vida e o universo de uma forma diferente. Eu acho que ele não tem como você ver de uma forma mesquinha. Como já foi falado, o cara não vai ter nada pra vir buscar aqui a força. Não tem nada que ele vai precisar tomar da gente. Eu acho que ele vai vir aqui por interação. Se ele acredita numa inteligência superior, ou na fonte, ou sei lá, se ele acredita em Deus, se ele tem um conjunto de crenças, eu acho que é muito mais, eles vão ser muito mais evoluídos que isso. Eu acho que ele vai chegar, olha, cara, na boa, mas é o seguinte, esse negócio de um conjunto de verdades fechado de dogmas, não dá, cara, não dá, não cai. Isso é coisa...
Eu acho que seria engraçadíssimo se eles chegassem aqui falando, a gente é Deus porque a gente acredita que é Deus, sabe? A religião deles é essa, eles acreditarem que eles são deuses. Eu acho que seria engraçadíssimo, cara.
Seria legal se o cara chegasse aqui e dissesse, olha, não está escrito na Bíblia, até Jesus não falou, não sabeis que vós sois deuses? Aí ia saber tudo.
Mas olha só, talvez, por relação com tecnologia completamente diferente da nossa, inclusive mais avançada, por exemplo, eles devem ter um domínio sobre o que a gente chama de física quântica tão grande que talvez, e agora eu acho que eu vou receber umas pedradas inacreditáveis.
Tô com a pedra na mão, André.
Talvez pra eles religião e ciência sejam a mesma coisa.
Ah, meu Deus, você tá ouvindo anticast demais.
Não, mas eu tô falando sério, é um nível de entendimento da natureza que talvez eles tenham compreendido o papel deles ali, junto com a natureza, né? Então, assim, eu não tô falando que, ah, só por eles serem tecnológicos quer dizer que eles não tenham o papel de crença de Deus. Talvez, tipo, talvez não seja nem compreensível pra gente a forma como eles encarariam isso. Talvez a crença deles seja relacionada a como eles enxergam a ciência. É, sei lá, como é que eles interpretam a física quântica, a forma como eles interpretam a ciência biológica, genética, né? Talvez não como Deus, talvez como um engenheiro universal.
Andrei, tu tá me dando um orgulho agora, Andrei.
Olha,
continua, vai.
Olha,
vai.
olha aí. Tô me soltando, calma. Eu não sei, gente, eu tô só, tipo, especulando. Talvez eles enxerguem, comecem a enxergar aí as... Como é que eu posso dizer? As linhas que governam, as engrenagens que fazem o universo funcionar.
A Matrix. Estou vendo a Matrix.
Exatamente. A Matrix, né? Talvez a matriz universal e talvez o que eles estejam tentando entender ainda, buscando, sejam, na verdade, o um entendimento deles mesmos. Não sei. E talvez por isso eles estejam procurando aí outras raças. Pra entender ali o que existe em comparação com eles e de diferença pra falar, ó, qualquer Deus que criou, tu criou tudo. Ou não?
O André é pós-modernista disfarçado.
Olha.
Afinal, o universo não veio todo do mesmo lugar?
Pode ser.
Não é tudo uma coisa só como, ó, não é tudo uma coisa só? Não é o pó das estrelas e tudo mais e tereréu, tudo foi criado?
Sim.
Então, se eles estão nesse movimento de unificar as culturas dos pensamentos, a existência, eles estão realmente querendo conhecer.
Sim.
Conhecer e expandir. Isso se esses caras que estiverem aqui na nave forem os alienígenas camaradas, porque se forem os reptilianos, parceiro, fudeu.
É que é interessante porque, minha fala que eu acabei de falar, pode vir um ateu me dar pedrada, pode vir um religioso me dar pedrada do mesmo jeito. Só que eu vou fazer uma comparação que eu tô tentando ser o máximo de racional possível. Por exemplo, na antiguidade, trovejava e lá nos nórdicos falavam, ó, é Thor. Aqui no Brasil, ah, é Tupã. Lá na Grécia, é Zeus. O que que é isso? É um procurando aí um entendimento desmatamento da natureza. Se Deus leva a lavoura da galera, ah, porque a gente não rezou o suficiente, no fundo, no fundo, é tentando aí uma interpretação da natureza. Então, talvez, o nível... É esse que é o foda, é a gente tentar conjecturar que tipo de mistério esse tipo de gente teria, sabe? Esse tipo de ser teria.
Não é porque você tá fazendo um processo que tem o mesmo objetivo que o resultado vai ser o mesmo, cara.
Claro.
Porque, assim, quando as pessoas falam assim, ah, religião e ciência é a mesma coisa porque os dois tentam entender o universo. Ou os dois partem de pressupostos...
Gente, eu tô falando em conceitos filosóficos, tá? Eu não tô colocando no mesmo nível. É que eu já tô vendo já a galera falar, ah, porque tá falando que ciência e religião é a mesma coisa.
Não. Eu tô fazendo disclaimer por você. É porque... Não é porque religião e ciência partem dos mesmos pressupostos que eles vão ter o mesmo resultado.
Exato.
A grande diferença aqui é que quando você falou que pros aliens religião e ciência seria a mesma coisa, é que eles têm noção de que eles podem estar errados, de que eles podem dar update no conhecimento deles, eles podem descobrir algo novo e revolucionar todo o conhecimento deles. Enquanto a gente aqui na Terra ainda, o que a gente tem de religião é uma verdade fixa, né? Você tem muito pouco de religião que fala assim, não, a gente vai estudar o mundo e conforme a gente descobre coisas novas, a gente vai melhorando o nosso conhecimento. Normalmente é um dogma fechado, uma caixinha fechada.
E a partir dela você cria seus pressupostos, né? O que é diferente da ciência, que é atualizado frequentemente.
Isso, você não sai dessa caixa. Não é porque os dois são uma maneira de ver o universo que os dois vão ser a mesma coisa, entendeu? Mas se um alien tem como objetivo entender o universo, pra ele não faz sentido nem diferenciar ciência de religião. Pra ele vai ser tudo conhecimento, entendeu? Tudo vai ser conhecimento.
E no final de contas, se a religião estiver certa, um dia será provado pela ciência. Ou não. Ou talvez a gente esteja só conjecturando na louquice.
Eu gosto muito daquela ideia do Guia do Mochileiro das Galáxias, se eu não me engano, é no quarto ou no quinto livro, que eles vão atrás do que Deus escreveu. Tem um planeta extremamente distante, um caminho que tem que ser percorrido obrigatoriamente a pé, muito árduo, e eles vão encontrar o que Deus escreveu, e Deus escreveu. E vocês lembram o que Deus escreveu?
Desculpa pelo incômodo.
Desculpa pelo incômodo, e vai ser isso aí, todo mundo...
Desculpa qualquer coisa, né?
Foi mal pelo vacilo, galera.
Foi mal a bagunça que eu fiz aí. Porra, tchau. E por favor, né? Eu quero peixe babel, por gentileza, já passou da hora. Alienígenas, tragam os aquários, que eu quero esse peixe pra ontem.
Olha aí.
Eu acho que o que ia bombar, cara, são as religiões que já falam em espiritualidade intergaláctica, sabe?
Meu camarada, Tom Cruise ia pirar.
Nossa, a cientologia, essa galera, cara, ia bombar, sabe que nem Contato, que vai todo mundo acampar em volta da construção do portal? Eu acho que ia ser assim, cara, as religiões que já falam disso, ia muita gente ia se converter, as pessoas novas iam achar que essa é a verdade. Nossa, ia ter todo tipo de maluquice de Astaxerã, cara.
Ô, calma aí, cuidado como tu fala do Senhor das Estrelas, tá?
Tá bom. Galera, vamos nos aproximando aí do final desse podcast. Vamos dar aqui as nossas conclusões finais. Rafael, o que você acredita que virá nos próximos dias?
Cara, eu acho que vai ser uma loucura mundial. Vai ser problemas de violência, vai ser uma comoção de paz ao mesmo tempo em certos lugares. O mercado financeiro vai ficar completamente louco, as escolas vão fechar, as empresas vão parar de funcionar, os caminhões de lixo não vão mais fazer coleta, ninguém vai querer mais sair de casa, os hospitais vão fechar, sabe? Vai ser um caos. Se os caras não anunciarem nada, se eles não mandarem notícia, se o governo não fizer alguma coisa muito, muito rápida para ter um contato, para ter uma resposta, a sociedade vai se derreter nos próximos dias de forma momentânea, mas vai se derreter, sabe? Eu, por exemplo, não vou trabalhar amanhã, meu camarada. Eu vou ficar aqui em casa, dado na televisão, e eu espero que o jornalista vá trabalhar.
Olha, o alien vai roubar o seu emprego, cara, eu tô falando.
Filho, tu acha que eu vou sair de casa? Eu quero saber das notícias, pô. Eu só quero que o jornalista trabalhe e o cara da Oi também trabalhe pra deixar a minha internet funcionando. Tirando isso, Eu quero que tudo continue funcionando nesse estado, porque acho que o próprio governo vai pedir que as pessoas saiam pra evitar violência, tá entendendo? Sim. Acho que as únicas pessoas que o governo vai querer que trabalhe é médico, o exército e a polícia. Inclusive, o exército já tá na rua. O exército tá na rua, não foi nem anunciado. Caminhões de exército já estão passando pra tudo que é lugar. Eu tenho amigo que é do quartel, já foi convocado. Então, assim, isso tudo pra evitar esses problemas todos. E dependendo de como os alienígenas vão se comunicar, a gente vai ter uma boa situação ou uma situação bem de merda, tá entendendo? Porque se eles vierem com agressividade, meu camarada, seremos exterminados. Se eles vierem na camaradagem, seremos abençoados. Se eles vierem como refugiados, eles serão muito explorados. E por aí vai.
Olha aí, ó. Márcio, fala aí um pouquinho. O que que você acha? Conclusão final. O que que nos espera aí nos próximos dias?
Rapaz, é complicado dizer, mas eu acho o seguinte, que vai ter um pouquinho de alvoroço aí, de algazar no começo, e depois todo mundo, quer saber? Vamos, a vida que segue e tal, os caras vão ficar aí, pronto, vai. Não, eles não disseram nada demais, não disseram que Deus não existe, nem que existe. Eles falaram que nunca ouviram falar em Jesus, não falaram que não acreditam, né? Só falaram que nunca ouviu, né? Contaram uma história que parece lá, que aconteceu com eles, várias histórias parecidas lá no planeta deles, mas não disseram nem que sim, nem que não, né? Eles vão... vida que segue, eles vão seguir o caminho deles e vão ficar vindo aqui de vez em quando e pronto, vai ser uma coisa normal.
Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Lucas. Cara, o samba não pode acabar, cara.
Olha aí, ó. Lucas, e aí? Dê aí, então. O que que acontecerá nos próximos dias que você acredita?
Eu acho que nada vai mudar. Vai ser um momento de muita tensão, vai ficar todo mundo meio que em stand-by. Será que alguma coisa vai acontecer?
Vão ocorrer vigílias, talvez.
E a gente vai ficar à mercê do que eles quiserem fazer com a gente. Se eles vierem pra dominar, a gente não vai ter muito o que fazer, vai ter que ser dominado. Eu acho que aceita que dói menos, sabe? Eles vieram em paz? Ótimo, vamos tomar cerveja. Não vieram em paz? Tudo bem, cara, faz o que você tem que fazer.
A gente vai querer aceita, né? Aceita que dói menos.
A gente só pode especular, né? Aceita que dói menos. Você não tem como guerrear com um cara que consegue viajar pra uma outra estrela.
Eu só acho que vocês devem desculpa pra mim, entendeu? E pra todos os ufólogos malucos que foram chamados de malucos, inclusive o pobre George lá do History, que foi chacoteado a vida inteira.
O cabelo dele tava subindo em cada temporada, era, na verdade, tava prevendo a presença dos aliens, né?
Eu vendo tudo que eu tenho e eu compro todas as ações de todas as empresas de tecnologias que eu ver pela frente, cara. O mercado vai bombar.
Olha aí, ó. Olha aí. Então, ó, vou dar aqui então meu posicionamento, cara. Eu acho que isso seria aí realmente. Eu discordaria só de vocês. Com certeza, o mundo ia continuar. Tá certo? Não ia acontecer um apocalipse, mas o mundo entraria em um novo paradigma.
Uma nova fase, cara.
Exatamente. Essa é a palavra que eu tava querendo. Uma nova fase aí de existência e de entendimento do próprio ser humano e do papel dele no universo. Porque até esse momento, a gente já sabe que provavelmente já tem raças alienígenas por aí, por proporção, né? Pelo tamanho do universo. A gente sabe que existem planetas que podem ser habitáveis. A gente não sabe se existem discos voadores por aí, se eles conseguem chegar até aqui. Mas provavelmente a gente sabe, mas fica tudo naquele terreno das ideias, porque até aí, ninguém nunca viu um alien de binóculos e ficou dando um tchauzinho pro outro, né? Mas eu acho que com essa comprovação, finalmente, eu acho que a gente vai ter principalmente dimensão do que é o nosso papel dentro do universo, e a partir daí eu acho que a gente ganharia uma maturidade existencial muito grande, assim. E eu acredito também que a partir daí, com esse objetivo, a gente começaria a lutar aos poucos, e eu não tô falando que isso aconteceria de uma maneira utópica do dia pra noite, mas aos poucos a gente tomaria consciência que nós somos uma única raça e que a gente tá preocupado, ou deveria estar preocupada, com o mesmo objetivo. E aos poucos a gente ia caminhando aí pra um novo horizonte de descoberta e de exploração.
Somos todos Asta?
Vai se errar. Estaria. Mas é claro que eu estaria sendo muito otimista, né? Eles podem puxar canhões lasers e acabar com a humanidade em 2 segundos. Pode acontecer, né? Mas eu sou otimista com relação a isso. Então, galera, gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos os integrantes que estão aqui com a gente nessa mesa redonda hoje. Senhor Rafael Jacaúna.
Opa, eu que agradeço, cara. Vamos ficar aí prestando atenção nos acontecimentos. E aquilo. Senta e chora, tá? Já era. Acabou pra você, playboy.
Muito obrigado também ao queridíssimo Márcio Etiane, que tá aqui com a gente hoje. E que, por favor, Márcio, faça aí seu jabazinho e seu adeus pra galera.
Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom. Eu gosto desses temas, né? De ufologia, astrologia, astronomia, tudo esse tipo de coisa. Eu gosto pra caramba, né? E, bom, se você quiser um pouquinho mais sobre direito e legislação, tudo que tem a ver com isso, um pouquinho de política e ciência política, você acessa lá o Lexcast lexcast.in, lexcast.in, e assina lá o feed, assina a newsletter. Toda semana eu tento publicar um episódio novo sobre direitos, sobre as decisões jurídicas, sobre o que está acontecendo por aí. E, como diria o Fox Mulder, I want to believe.
Olha aí, cara, e eu indico o LexCast principalmente porque o Etienne provavelmente vai concordar comigo, nos dias de hoje, o que mais tem é tema pra ser debatido no LexCast, concorda comigo?
Cara, eu não dou conta da pauta aqui,
cara,
toda semana tem dois, três assuntos, fico doidinho tentando escolher um.
Exatamente, cara, é excelente, excelente. Então vai ficar aí no post aí o link pra vocês, a recomendação fortíssima desse podcast, e confiram lá. Lucas, você quer fazer um jabá? Deixa aí seu adeus, por favor. Por favor.
Eu tenho uma revelação a fazer.
Ah, não. Além de que você é reptiliano. Ou como o Rafael fala, é raptuliano. Como é que você fala, Rafael?
Reptiliano.
Você é reptiliano?
Atenção, amigos dos comentários. Eu sou um reptiliano infiltrado e eu estou agora fazendo o levante do Partido dos Reptilianos. Olha. Votem em mim!
tá bom. Ah, meu Deus do céu, sai pra lá, essa cobra. Sai pra lá. Fala aí, dê seu adeus aí, seu jabá, caso tenha.
Imagina, valeu por chamar, André, adoro participar, é muito legal. E, cara, preparem-se, só isso que eu tenho a dizer. Preparem-se.
Winter's coming, ou não, né? É isso aí, galera. Espero que todos vocês tenham gostado desse episódio. Esse vai ser o começo de uma grande série de Mundo Freak Confidencial hipotético, né? Os grandes hipotéticos Mundo Freak Confidenciais. E eu espero que vocês lotem um comentário com as suas próprias teorias, o que vocês imaginam, se a gente deu muita canelada, se a gente falou muita maluquice. Por favor, galera, vamos criar aquele chat bacana aí nos comentários. E-mails, abarrotem a caixa de e-mails. E é isso, galera, vamos lá para a leitura de e-mails e comentários no nosso Contatos Imediatos, e a gente volta no próximo episódio. Até. Chegamos aqui agora na leitura de meus comentários, nossos contatos imediatos, e eu estou aqui com ela, olha aí, que recebeu um pedido de última mão. Olha aí, Eliana, por favor, se apresente.
Oi, eu sou a Eliana.
Olha, bem sucinta. Fala um pouquinho de você.
Eu sou a Eliana, sou ouvinte do Mundo Freak.
Pelo menos, né?
Sou ouvinte do Mundo Freak, sou analista de sistemas.
Olha.
E tô aqui pra ler os e-mails e comentários.
Olha aí, essa galera bacana. Analista de sistemas, quem diria? Uma nerd, você deve. É isso aí, galera. A Eliana, ela vai esperar um pouquinho, porque eu vou dar aqui os recados rapidamente. Galera, só pra reiterar o que a gente falou lá no comecinho do programa, Calciferum, últimos dias, catarse.me/calciferum, vai estar aí pra você no post. Vamos apoiar, vamos acreditar no projeto que a gente vai conseguir. Já tem mais de 250 apoios, mais de 17 mil, provavelmente já deve estar batendo aí 18 mil. Então, galera, força na peruca. Também, nosso evento, a gente vai fazer um Mundo Freak Show ao vivo aí com vocês lá na Livraria Cultura da Avenida Paulista, pros paulistas, é claro, mas quem tiver por aí, vai ser também mesmo final de semana da CCXP. Galera, vocês estão saindo da CCXP? É, 6 horas da tarde estão saindo? Vai lá pra Livraria Cultura, vem conversar com a gente, bater um papo, vai ter espaço pra perguntas logo depois que a gente terminar ali tudo, terminar de gravar, terminar de fazer o nosso show à parte, a gente vai ter um momento pra bater um papo com vocês. Não se acanhem, venham conhecer a gente, porque vai ficar show de bola, beleza? E a gente precisa mostrar a força de vocês, tá bom, galera? É isso aí. Outros recadinhos bem rapidamente que eu tenho que dar aqui é o seguinte: a gente vai prorrogar o sorteio do livro da Rainha Vermelha, né? A gente vai pra domingo, então provavelmente a gente deve fazer um hangout, alguma coisa. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque a gente vai deixar tudo bonitinho lá pra provar pra vocês que a gente tá acontecendo, que a gente vai enviar também esses livros, né? E que quem vai ganhar vai ser um dos nossos ouvintes. Então é isso. Reiterando, curta nossa página do Facebook que aí você vai começar a participar, beleza? Vai estar aí no post e também lá na abazinha lá das redes sociais do site, beleza? mundofreak.com.br. Outra coisa, galerinha, a gente tem um Instagram. Olha só que maluco. Então, galera, comecem a seguir a gente lá no Instagram. É só vocês. Cara, eu adoro falar essa palavra. Acho que eu falo, muito gostoso de falar. É tipo Zap Zap. Eu gosto de falar. Eu gosto de falar Zap Zap. Instagram é bacana. Então sigam lá a gente. É só buscar por Mundo Freak. É moleza de achar. Que também a gente vai sortear livros, né, da Dark Side. A gente vai estar aí trabalhando com bastante conteúdo aí pra vocês que são fãs aí do Instagram, que é muito legal. E também, galera, falando da CCXP, da Comic Con Experience, a gente vai estar na Comic Con. E sexta-feira eu vou estar lá perambulando. E, galera, se você achar a galera... Ah, eu vou estar com a camisa do Cthulhu for President. Pra quem não sabe, por favor, Freak Box, a gente vai deixar o link pra você na nossa loja, você vai ver qual é a camisa e vai ser bem fácil de achar. Só aquele cara meio latino-americano gordinho, vocês vão ver lá perambulando por lá. Eu vou estar lá com o meu colega Lucas, provavelmente a gente vai encontrar com várias pessoas, vai perambular pela CCXP. Tenta encontrar a gente, se você encontrar a gente, sei lá, te dou um brinde, te dou um marca-página especial do Calciferum. O que vocês acham? Então é isso, sexta-feira agora, se você conseguir escutar esse podcast a tempo, por favor, vem encontrar com a gente. E é isso. Bem, acho que é isso, Helena, acho que a gente pode começar. O que você acha?
Beleza.
Galera, a gente vai ler aqui os comentários do nosso episódio 80, o Spring Hilly Jack, que foi um programa que a gente gravou há muito tempo e a galera deu uma reclamadinha porque, né, ele ficou um pouquinho curto demais. A leitura de e-mails, geralmente ela é um pouquinho longa, né, então ficou ali no tete até de meia-meio. É, galera, foi realmente um podcast que geralmente a gente dá mais minutos aí pra vocês de diversão, mas infelizmente a gente gravou isso, né, então não se preocupem, acontece, né. Também lembrando a todos que isso também facilita o nosso trabalho, porque afinal de contas, galera, é um conteúdo que a gente tá dando aí semanalmente, religiosamente, de quinta pra sexta. Vocês sabem disso, e às vezes a gente grava menos, às vezes a gente grava mais quando pode. É assim, né? Esperem, quem sabe um dia aí vocês consigam contribuir pra gente. Mas então, galera, contribui com o Patreon aí, com essas paradas, e melhora nosso problema pro lado de vocês, né? Então é isso. Vamos lá. Eu vou ler aqui o comentário do queridíssimo Sir Jones Cast PhD. É, olha aí, ó, o vídeo do MDM. E aí, cambada? Inclusive, quem tá zoadinha do Igor, foi legal, porque o Igor colocou leitor do MDM Detected e o Sir Jones colocou, jura? Nossa, que cara inteligente, tô surpreso. Ah, deu uma zoada no Igor. Ele falou o seguinte: e aí, cambada? Nunca tinha ouvido falar deste caso até agora. Acho que esse cara pulava muito e pulou muito. O Corguinho, olha aí, piadas internas. Caraca, eu vou parar de ler comentários da MDM, que é muito piada interna, cara. Sigo forte e firme, indicando cada vez mais pessoas, amigos e afins pra cá, passando os podcasts e tal. O sobre hipnose foi foda, muito, marcou. Cara, que bom que você gostou e que bom que você tá indicando. Também, por favor, Sir Jones Cast agora vai ganhar a estrelinha ouvinte da semana por causa disso. Então, galera, façam como Sir Jones Cast e indiquem pros seus amigos, aqueles de galera que gosta de podcast, galera que gosta de coisas meio esquisitas e insólitas, aquela galera que você nem sabe que se gosta ou não, mas se apresenta de qualquer jeito. E também, galera da MDM, já que vocês são os mestres da trollada, vocês podem fazer um spamzinho ali na área de comentário da MDM, falando pra escutar muito clique, né? Olha aí, ó, ataque de oportunidade em vocês. E termina aqui, adoro casos insólitos e os que mais gosto são Aconteceu Comigo, porque nos aproxima muito de coisas que aconteceram conosco, ou conhecidos, ou de relatos. Há mais identificação nessas paradas. Já mandei o meu há tempos atrás, mas ainda não foi lido. Quem sabe um dia. Continue assim, bom trabalho e chupa DC. Gratuito, como sempre, essa galera. É, isso aí, chupa DC. Marvel na cabeça. Guerra Civil, vem em mim. Galera, é muito interessante que o Sir John Scarce levantou uma coisa legal que... E eu falo pra mais ou menos pra algumas pessoas que eu já aviso. Galera, a fila pro Aconteceu Comigo tá muito grande. Pra você que tem dúvida, vai lá pro contato@mundofreak.com.br, manda um e-mail lá com o assunto Aconteceu Comigo que a gente joga lá pra nossa lista, beleza? Mas, cara, o último Aconteceu Comigo a gente leu e-mails de março, a gente tá em dezembro. Então, pra você ver a quantidade de tempinho, né? O delay que a gente tá tendo. Mas manda, porque, sei lá, assim, em junho a gente tá lendo e-mail de vocês, sei lá. Imagina que sim.
Ainda não deu o meu.
Olha aí, puxão de orelha, tá ouvindo, tá? Desculpa, Eliana, desculpa.
Comentário do Antunes. Parabéns pelo episódio, não conheci essa história. A referência citada pelo Rafael foi o Mr. Heidel de... Dr. Jekyll e Mr. Hyde? Nunca consegui o livro, mas a descrição bate com a Liga Extraordinária, personagem inspirado nesse livro. Quanto à história, não concordo muito com a teoria da brincadeira. Rasgar a roupa de uma mulher durante a noite enquanto tenta agarrá-la me parece outra coisa. Não me admiraria ela imaginar garras e formas demoníacas. Isso falando do primeiro ou dos primeiros casos. E para não perder a viagem, deixo outro conto de exemplo. Em uma cidade pequena, no interior da Paraíba, existia uma boate onde um homem bem vestido se aproximava das mulheres. E quando as levava para fora, revelava-se o demônio com terríveis olhos vermelhos. Essa história é vivida da década de 70 e 80. E quando meu irmão contava, ele dizia que algum boy da capital tinha inaugurado a maconha na cidade. É bem
É legal porque, cara, teve, não foi só o Antunes que mandou falando dessa lenda urbana aí do diabo. Cara, que a lenda é o seguinte, resumidamente, a lenda é tipo, tem um cara, né, que chega na cidade, geralmente cidade interior, né, pra viabilizar aí a história, já que, né, cidade interior é aquilo, né, lendas urbanas a qualquer preço. E tipo, o cara, baladeiro, paga bebida pra galera e tal, e dança pra caramba, e as meninas ficam loucas. De repente alguém esbarra no chapéu dele e tem um par de chifres, o cara fica louco, sai correndo, entra no banheiro, a galera persegue ele, e quando vê, tem um buraco na parede, chamuscada, do qual o diabo fugiu, né, cara, isso é muito coisa do interior. E cara, e essa história é muito conhecida, teve jornal local, tal, quer dizer, mais tabloide, né, comentando sobre esse tipo de caso, mas é interessantíssimo, interessantíssimo. É, e é interessante também o que ele falou, é que é o seguinte, essa coisa da galera não achar que é brincadeira, galera, é uma brincadeira de 200 anos atrás, né? Vamos combinar. Há 70 anos tinha o Mussum cometendo racismo na TV na frente de todo mundo. Quer dizer, a gente nunca sabe aí o que é o teor de brincadeira, o que não. E também pode ser aquela coisa do cara já era meio piradão e achava que isso era brincadeira mesmo. Vai saber, né?
Verdade, né? O contexto da época.
Sim, com certeza. Bem, vamos ler aqui os e-mails, já que a gente recebeu bastante e-mail, então vamos dar um espacinho um pouquinho mais pra eles. A gente recebeu aqui o e-mail da Ana Toffoli. Eu não sei como é que se pronuncia seu nome, Ana, então me desculpa, mas eu acredito que seja Toffoli. Eu acho que é bacana. Por algum motivo eu me lembrei de Topo Gijo. Não sei porquê. Enfim, vou continuar, porque eu acho que eu tenho que diminuir com as doses de entidades demoníacas. Ela fala o seguinte: olá, não sei se esse é o melhor canal, mas acabei de ouvir a primeira temporada de um podcast chamado The Black Tapes Podcast, e queria recomendar pra vocês. O podcast é em inglês, mas é uma mistura de Arquivo X e Serial, muito bem produzido e que vai me deixar sem sono até o começo da próxima temporada. Espero que gostem. Ana, seguinte, eu até me surpreendo, porque eu acho que você foi uma das únicas, se não a primeira, a mandar essa recomendação do The Black Tapes Podcast, que eu conheço de nome, mas como eu não sou versado nessa língua nórdica inglesa, eu não consigo acompanhar direito, né? Então, assim, eu queria muito escutar vários podcasts gringos muito foda, o Giant Bomb, o Serial, que ela mesmo comentou aqui, né? O que acontece? O Serial é um documental, né? Então, é um podcast mais no formato storytelling, documental, no qual é uma pessoa que investiga ali casos de crime e tal, e todo mundo, cara, isso virou febre lá fora, bateu recorde de download de 2015. Cara, todo mundo louco com esse podcast, deve ter segunda temporada agora estreando em 2016. E o The Black Tapes, ele vem nessa pegada, só que, obviamente, é como se fosse, não uma sátira do estilo comédia, mas ele pega esse mesmo esqueminha e transforma como se fosse um Arquivo X. Obviamente é fictício, mas, cara, tem tudo pra dar certo. Então, se vocês curtem inglês, procura aí do The Black Tapes Podcast, que acho que vocês vão curtir.
Então, o próximo e-mail é de Blumenau, Santa Catarina, né? Alexandre Biller. Excelente episódio. Meus favoritos são sobre aqueles casos variados sem uma temática fixa atrelada que possa ser feito um cunho investigativo de fato. É uma pena quando você pensa que podem existir muitas histórias como essa que simplesmente foram esquecidas com o tempo e podem de fato serem de origem sobrenatural de demônios ou pombos. Sobre o caso, eu acho pouco provável que seja alguém pregando uma peça no primeiro caso. Acredito que no início se tratava realmente de apenas algum maníaco da época, algum louco que teve características ou feitos exagerados no primeiro relato. Mas acredito que após a carta, alguma entidade tenha se aproveitado do conceito para se fazer presente, meio que se aproveitando da histeria coletiva atribuída ao nome. Eu acredito que nessa teoria de que, como efeito de se acreditar tanto em algo, um conceito, uma entidade possa se fazer com que esta venha a existir, no campo das ideias e talvez no campo físico, sendo que o último relato envolvendo fogo seria uma concretização da parte física, talvez. Abraços. É verdade, né? Pode ser que no começo não tenha sido, né, alguma coisa de origem sobrenatural, mas que depois pode ter sido utilizado, né, atribuído devido a...
Sim, a fama, né, da coisa também, né? Uhum. Acho que é comum, e ele também inicia aqui uma coisa que é do tal do efeito tulpa, também um pouquinho de, sei lá, egrégora, acho que eu tô dando uma cagada aqui nesse conceito, mas quem disse, tipo, as lendas ficam tão famosas que acabam afetando a realidade. Tem um episódio da primeira temporada do Supernatural que mostra bem isso, tipo, uma galera de um site que, obviamente, Supernatural, né, galera? Isso aí é a veracidade de uma, né, de qualquer coisa. Tem uma galera de um site, olha aí, que começa a falar sobre lendas urbanas e a galera começa a acreditar e isso começa a dar força pra esse efeito e tal, e as coisas começam a acontecer e a forma como eles vencem, spoiler, foda-se, tem 10 anos essa série, é tipo, eles inventam um monte de defeito nessa lenda urbana, né, um monte de ponto fraco, aí depois que os caras replicam, todo mundo começa a acreditar e o bicho começa a ficar mais fraco, né. É bem interessante o conceito, obviamente bem longe do que seria a realidade, mas enfim, eu achei bacaníssimo, bacaníssimo comentar.
E essa parte de histeria coletiva também, né? Aconteceu com alguém, todos os outros casos que parecidos serão da mesma finalidade, né?
Exatamente, exatamente.
Todo mundo começa a imaginar.
Ah, com certeza, com certeza.
Tem os reais e tem os consequentes.
Sim, com certeza. Bem, vamos lá. Eu vou ler aqui o comentário do Maurício Engler. Ele fala o seguinte... Antes de tudo, gostaria de parabenizar vocês pelo excelente trabalho. Descobri o cast por acaso há uns 2 meses, mais ou menos, e já estou viciado. Gosto de ouvir programas principalmente de madrugada. Olha que cagaço. Que, como vocês dissem, é o horário do capeta e tudo fica mais intenso. Olha aí, cara, que intensidade é essa?
Corajoso.
Olha aí, Maurício. Tudo fica mais intenso. Estamos escutando minha voz rouquinha aí, no seu ouvidinho. Com capeta ainda, te pegando teu bumbum aí. O que você acha? Tá intenso o suficiente pra você, meu filho? Culpa não é minha, foi você que escolheu essas palavras. Sempre gostei de temas sobre mistérios e acontecimentos sobrenaturais do tipo que são abordados no programa. Então fiquei muito feliz quando encontrei o MF Confidencial. Gosto principalmente de como os assuntos são discutidos no programa, tendo um ponto de vista cético, outro mais crente. Sempre acabo ficando em cima do muro sobre a veracidade de alguns casos, mas na maioria das vezes tendo a ir mais pro lado believer do que cético. Meus episódios favoritos são da série Aconteceu Comigo. Excelente. Se me permitem, gostaria de sugerir 2 temas para podcast. Um deles seria os agroglifos. Cara, eu não gosto muito desse nome. Não sei. Me lembra do cavalo do Shadow of the Colossus, eu fico triste. Também conhecido como círculos de plantações. Cara, você acha de verdade que a gente já não tem isso agendado? Cara, senta aí. Senta a poupança aí que em breve. É que supostamente seriam feitos por visitantes extraterrestres. Será? O outro seria sobre lendas marítimas da época de grandes navegações. Acredito que poderia gerar uma boa discussão entre os participantes, buscando supor o que teria levado a marinheiros da época a acreditar em seres como Kraken. Cara, tô muito americano. Kraken. É Creme Kraken. Sereias, etc. Poderia até servir como uma parte 2 do cast de criptozoologia, com certeza. Por fim, parabéns para mais um excelente trabalho e continuem assim. Que Astar esteja com... Não, bate errado. Um grande abraço, Maurício. Obrigado aí pelo comentário. Vamos agora pro próximo.
Próximo e-mail vem de Santa Catarina também, né? Nome Vanderlei Júnior. Olá, amigos do Mundo Freak, me chamo Vanderlei Júnior, moro em Mafra, Santa Catarina, e estou tentando ouvir todos os programas, quase lá, mais um fazendo maratona. Gostaria de deixar um comentário sobre essa lenda do Spring Rattled Jack. Assim como nosso amigo Jacaré Rafaúna... Eu nunca tinha ouvido falar desse sinistro ser. Confesso que ouvi a história e me vinha à mente algum personagem de Assassin's Creed. Porém, é de conhecimento geral em minha cidade um acontecimento que tem certa semelhança. Ó, tem bastante lenda parecida, né?
Sim, com certeza.
O fato que contam supostamente ocorreu em Itaiópolis, uma pequena cidade vizinha em meados dos anos 80. Segundo relatos, um homem muito bonito, vestindo um terno branco e usando um chapéu...
Ah, não!
Teria causado um reboliço em uma famosa danceteria local. O homem, que aparentava ser bem abastado, teria pago bebidas e dançado ensadecidamente durante horas. Em um dado momento, alguém teria reparado em seus pés que não eram humanos, e sim como de cabra. Ao perceber que fora descoberto, o homem teria tirado o chapéu e revelado que tinha também chifres. Alguns valentões teriam confrontado e acabaram por ser espancados pelo suposto diabo.
Olha, isso é o famoso... Esse cara, isso aí é o famosa capoeira espiritual.
Depois disso, parece que o homem ficou ainda mais alucinado, dançando mais e mais, inclusive subindo as paredes do estabelecimento como se desafiasse a gravidade, enquanto seus olhos brilhavam vermelhos como brasas. Acabou desaparecendo em uma bola de fumaça. Ouço essa história desde garoto, com algumas variações. Porém, muitas pessoas confirmam. Agora me pergunto, seria apenas uma história inventada com base em algum conhecimento de lenda citada no último episódio? Ou existem em toda parte, como lobisomens e outras lendas? Olha. Um abraço, amigos. Continuem com esse maravilhoso podcast e não olhem para trás.
Olha, que bacana, cara. Olha, acabei de falar dessa lenda, né? Olha que interessante, essa com mais detalhes. É interessante que, cara, tipo, pessoas que juram de pé junto que é verdade. Tá, né? Tá bom. Tá, né? O que a gente pode falar para essas pessoas? Por favor, procurem um médico.
É verdade.
Você acredita nessa história, Leandro?
Ah, não.
Eu gosto de gente assim, sucinta e cética como, sei lá, whisky. Mas falando nisso, Eliana, você é o quê? Você é believer? Você é o quê? Você é o quê? Esqueci de perguntar.
Depende, eu sou uma pessoa eu sou equilibrada.
Olha aí.
Algumas coisas eu acredito, essas assim, muito forçadas não.
Entendi. Você achou essa forçada? O demônio dançando igual louco? Não?
Ah.
Que pena, porque...
Não, isso aí tá parecendo um filme de terror da Tela Quente, 1992.
Cara, não, que isso, aí parece Super Cine, no máximo, pra não falar Corujão daquele filme que tá muito ruim. Quando aquela sessão ruim do Corujão até, porque Corujão, às vezes tem filmes bacanas, esse aí não seria um deles. Será aquele, pô, que a gente vai passar? Ah, tem esse aqui do cara, demônio, demonhão, que dança tudo, dança com todo mundo. É isso aí.
O dançarino e não reclama do pé dele.
Exatamente. Mas fala aí, Eliana, qual o seu podcast preferido?
Olha, eu gostei muito daquele de quadros mal assombrados.
Sim.
Legal. Aquele eu achei bem legal. O da Elisa Lam também achei muito bom.
Mesmo Rafael virando a casaca?
mesmo. Mas eu achei que ele foi bem cético, né? Ele geralmente é bem beleza. Mas eu gostei bastante daquele episódio, que eu já tinha ouvido algumas coisas sobre ele. E o primeiro que eu ouvi do Mundo Freak foi de Cavaleiros do Zodíaco.
Caraca! Cara, você fez o caminho tortuoso de não escutar a gente, cara. Que geralmente a pessoa escuta a gente pelo confidencial e tal, mas legal, cara. Falando nisso, galera, a gente vai tirar umas férias, já deixa avisado aí. E vai ter pelo menos dois Mundo Freak podcast em duas semanas seguidas aí pra vocês não ficarem sem podcast. Então, galera, não fiquem tristes que vai ter bastante conteúdo aí pra vocês, beleza? E um deles é anime, hein? Aviso logo. Alguém pra galera. Mas você gosta de Cavaleiros do Zodíaco, Eliana?
Ah, eu gosto. Adoro anime.
Ai, não, gente. Ai, Eliana. Você tinha tanto potencial. Pra quê?
Ah, mas eu gosto só dos mais legais.
Ah, tá. Tipo... Agora quero que você fale.
Desses atuais, assim, não sou, assim, muito viciada. Naruto eu não gosto, não.
Olha aí.
Eu gosto dos mais antiguinhos, Cavaleiros Zodíaco, Digimon, esses mais... Desenho de criança.
Ó, mas Digimon é comparado com Cavaleiro, né? É, tá distantíssimo, né?
Por que você não gosta de Cavaleiros do Zodíaco?
É porque é ruim, né? Eu não gosto de coisa ruim, né?
Eu assisto até hoje, acredita?
Olha, cara, mas vocês vão falar, meu problema não é com Cavaleiros do Zodíaco, não tem problema com Cavaleiros. Na verdade, eu gosto muito da ideia do Cavaleiros do Zodíaco. Por exemplo, eu gosto muito do Lost Canvas, eu acho que o roteiro e a arte do Lost Canvas é genial, de verdade. Agora, eu acho a série clássica muito ruim, o roteiro não faz sentido. Cara, sério, o Kurumada é o autor, o cara não sabe desenhar. Pior que ele, eu acho que é só o autor do Shingeki no Kyojin lá, o famoso Attack on Titan, que é pior do que o Kurumada. Kurumada tem dois personagens e o que muda é o cabelo. Então ele parece que tá jogando aqueles joguinhos de Flash da Barbie de ficar montando personagem genérico.
É verdade, cabelo e armadura.
Exatamente.
Armadura que é só o quê? Ombro, né, e peito.
Então, é interessante porque eu gosto da... A única coisa boa são as armaduras, só que, tipo, ele nem desenhava as armaduras, quem desenhava eram os assistentes dele, então, tipo, cara, não tem nada pra gostar do Kurumada. Sem falar que, cara, tem umas coisas de roteiro que são muito doidas, tipo, aquele cara lá que treina os cavaleiros, tipo, ele é pai de todos os cavaleiros, mais de 100 cavaleiros, uhum. Ele é pai de todos. Cara, sério, tipo, é tu pegar o roteiro e jogar, comer e jogar fora, né, cara? Cara, pra eu também não ser muito desrespeitoso com você, porque isso aí era... Dá vontade de xingar até mais, cara. Porque, cara, sério, a série clássica eu não gosto, de verdade, galera. Eu não gosto da série clássica, mas é uma série que tem potencial, cara. Infelizmente, ela não foi aproveitada da maneira como, sei lá, eu aprecio, né? Eu gosto de apreciar coisa boa. Deixa essa galera que não gosta.
É porque, assim, acho que foi o primeiro que chegou aqui, né, pra gente.
Então... Tem aquele preciosismo, né, nostalgia. Eu entendo isso. Mas tem coisa melhor. Eu gosto de ver coisa nova.
Quais que você gosta?
Cara, eu tô... gostando de muita coisa atualmente. Por exemplo, uma série que eu recomendei pra caramba é o
Ai, meu Deus, esqueci o nome. Olha aí como eu gosto da parada. É o... é que eu realmente esqueci agora. É o famoso Kiseiju, que tem um nome aqui ocidental de Parasite, com Y. Então, galera, só 24 episódios, fechadinho, não tem 1 milhão de episódios, não é One Piece. Então vocês podem assistir tranquilo. Que, cara, ele é bom pra caramba, e ele tem a temática mais adulta, é bacana. Magi, cara, ó, Netflix, Magi é muito bom, é do cacete. Tem uns probleminhas sérios, assim, eu acho que ele é longo demais, ele sempre faz mais, mas ainda assim é legalzinho. E tem o Seven Deadly Sins, que são os 7 pecados capitais, que também é muito bom. Muito bom, bacana.
Ouvi dizer que é bom, não vi ainda. Ultimamente não tô vendo nada. Tá dando então, tempo.
É bacana. Mas tipo assim, mas é que hoje em dia eu tô mais chato. Tipo, o japonês é um povo muito machista. Tem umas coisas que eu não curto muito, mas, cara, ainda dá pra aproveitar muita coisa bacana. Então fica aí as recomendações, né? A gente tá, acabou fugindo aqui da... Acho que acabou o assunto, né, gente? Desculpa. É isso aí, então. Uhum. Eliana, deixa aí uma mensagem pros nossos ouvintes.
Ai.
Calma aí. Antes, você apoiou o Calciferon?
Ainda não.
Eliana! Não faz isso comigo, Eliana.
Não é dia 7?
Tá, não, tudo bem, porque tá bom, hein?
Calma, tô esperando receber amanhã.
Vou bloquear a TP, nunca mais baixo o Mundo Freak, hein? Olha aí, ó. Mentira, gente, eu sou... Eu sou do bem, gente. Não, é brincadeira, tô brincando, né? Tô com esse positivo, não, relaxa.
Terceiro dia útil.
Nossa, é verdade, terceiro dia útil. Então é isso, deixa aí sua mensagem que eu te interrompi. Fala aí um pouquinho o que você quiser falar. Mensagem pra papagaio, periquito, mãe, pai, tia, avó.
Então, galera, foi muito bom gravar esse pedacinho, apesar do nervosismo. Apoiem o livro, né? O livro até o dia 7. E compareça a um evento lá na Paulista pra gente se conhecer. E um beijo, tchau.
Olha aí, caraca, que excelente, excelente. Obrigado aí pela participação. Espero que você continue com a gente pra todo sempre. Que você esteja amaldiçoado de escutar pra sempre Mundo Freak. Desculpa qualquer coisa, desculpa o Rafael, inclusive. E é isso, galera. Grande abraço aí pra todos vocês e não olhem para trás. Compareça no evento e compre meu livro. Mensagem subliminar.